pode ficar com este. Fique com este. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Começo por cumprimentar a senhora ministra, a senhora secretária de Estado e o senhor secretário de Estado, a senhora ministra da Justiça, com a sua equipa de secretários de Estado. Vamos proceder à audição regimental que estava programada com a equipa ministerial do Ministério da Justiça. A grelha de funcionamento desta comissão, como conhecem, haverá uma intervenção inicial da senhora ministra, que eu peço que se mantenha dentro dos 15 minutos. Depois, uma primeira ronda com, por ordem decrescente dos grupos parlamentares, com 9 minutos para o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, 8 minutos para o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, 7 minutos para o CDS-PP e o Partido de Pessoas, Animais e Natureza, e depois 3 minutos para o Chega. Havendo depois, cada uma destas intervenções dos grupos parlamentares terá uma resposta sucessiva imediatamente após cada uma delas por parte da senhora ministra. Depois, na segunda ronda, os deputados que se inscreverem, eu peço que se inscrevam até ao final desta primeira ronda, os deputados que se inscreverem terão intervenções de 2 minutos cada um, sucessivamente todos, e a senhora ministra responderá no final dessa segunda ronda por um tempo idêntico àquele do conjunto das intervenções dos deputados que se tenham inscrito. Portanto, vamos começar então de imediato, renovando os meus cumprimentos à senhora ministra e dando-lhe a palavra para fazer a sua intervenção inicial.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, justiça em tempo de pandemia seria o título que eu daria, se tivesse que o fazer, a esta breve intervenção. O momento que vivemos, condicionando a ação de cidadãos e instituições, investe-me num particular dever de dar conta a Vossas Excelências da evolução que os distintos subsetores da justiça experimentaram no processo de adaptação do seu funcionamento às limitações impostas pelo Covid-19. E começarei pelo sistema judicial, cuja atividade tem sido sujeita a sucessivos ajustamentos. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, a organização e o ritmo da atividade dos tribunais foram sendo modulados por sucessivas intervenções legislativas, que estabilizaram finalmente em abril, com a aprovação da Lei 4A/2020, que alterou o artigo 7º, essencialmente, embora tenha alterado o artigo 8º, da Lei número 1A/2020. O atual quadro legislativo conforma uma regra de suspensão dos prazos de prescrição e caducidade. Depois, a suspensão generalizada dos prazos para a prática de atos processuais, com exceção dos que se refiram a processos urgentes. O regime de suspensão dos prazos para a prática de atos processuais conhece alguma especificidade. E eu passarei a citar, uma vez que não obsta à tramitação dos processos e à prática dos atos presenciais e não presenciais não urgentes, quando as partes entendam ter condições para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas que possibilitam a sua realização à distância, por via eletrónica ou através de outros meios, nomeadamente a videoconferência, a videochamada ou outro equivalente. E não obsta também essa suspensão a que seja proferida decisão final nos processos em relação aos quais o Tribunal e demais intervenientes entendam não ser necessária a realização de novas diligências. Permitam-me, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, perdão, senhoras e senhores deputados, que quanto a estas duas normas partilhe os constrangimentos identificados na respectiva aplicação. Em primeiro lugar, a ambivalência da expressão não obsta, quando associada à exigência do acordo de todos os intervenientes, tende a induzir a paralisia por ação de qualquer interveniente à míngua de uma indicação e de uma causa objetiva que fundamente o entendimento obstaculizante. Ele entende que não é possível fazer, mas nós, a lei não tem nenhuma cláusula que objetivamente, que objetive, no fundo, o fundamento da obstaculização. Por isso, a retoma sem condicionantes de relação de atos que possam ser praticados através dos sistemas de tramitação processual existentes constituiria, em nosso entender, uma solução não só viável como desejável. Depois, por outro lado, a possibilidade de prolação de decisão final, como se viu que não fica suspensa, só alcança a plenitude do seu efeito útil se for acompanhada da suspensão dos prazos dos atos que se sigam a essa decisão, nomeadamente os recursos, quando eles sejam suscetíveis de ser praticados através do sistema de tramitação eletrónica de processos. Esta conjugação articularia a finalização da composição do litígio, protegendo os legítimos interesses das partes, com a necessidade de acautelar o risco de uma subida maciça de processo aos tribunais superiores, com o elevado potencial de congestionamento no termo do período legalmente previsto para a suspensão. A natural instabilidade destas normas, o Governo começou por legislar, desde outra vez, depois do Parlamento, outra vez, de facto isto gerou alguma instabilidade, associada à intervenção organizatória dos Conselhos Superiores a um nível infralegal, não facilitou a sua implementação para os tribunais nem uma assimilação uniforme dos agentes do sistema. A maior dificuldade que os tribunais enfrentam está associada à prática de atos presenciais. Desde logo, por não haver uma leitura unívoca do conteúdo do conceito de ato presencial. E depois, pelos constrangimentos evidenciados sempre que os atos implicam a presença simultânea de múltiplos intervenientes. No período compreendido entre 20 de março e 16 de abril, foram adiadas mais de 20 mil audiências de julgamento. Embora o sistema registre uma redução significativa da prática de atos, mesmo não presenciais, eu é preciso dizer que se vem assistindo a um aumento gradual e que em alguns tribunais superiores se tende a recuperar a normalidade. Mas há uma outra dimensão que é preciso referir. Nós temos a percepção que o prolongamento deste regime de suspensão de prazos afeta também, e numa dimensão económica relevante, profissões judiciárias como advogados e solicitadores, e, no que se refere a advogados, atinge em particular os de prática individual, economicamente mais frágeis, muitos deles inscritos no sistema de acesso ao direito e dele dependentes. Constituindo a proteção da saúde pública o grande fundamento e o critério norteador das restrições impostas à atividade dos tribunais, o estado de evolução da pandemia e o gradual aumento da capacidade de proteção individual justificarão, em nosso entender, que se comece a antever e a preparar antecipadamente o futuro. Será um futuro necessariamente marcado por alguma intermitência, suscetível de gerar acumulação processual e, sobretudo, pressionado pela dimensão económica e social dos efeitos da pandemia. Devemos esperar um grande afluxo de conflitos, por um lado, na jurisdição administrativa, mas, por outro lado, na jurisdição comum, em segmentos muito específicos, como a área laboral, como a área do comércio e como as áreas de execuções. São aquelas áreas que são tradicionalmente afetadas em contexto de crise económica. E temos que estar preparados para enfrentar essa verdadeira vaga. No que se refere à justiça económica, como se recordam, o programa Capitalizar introduziu um conjunto de alterações ao sistema de recuperação de empresas e de regularização da situação de endividamento de particulares. Nós temos em curso a transposição da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os regimes de reestruturação preventiva, do perdão de dívidas e de inibições. Pensamos que a crise económica deverá ser objeto de reflexão no quadro da transposição dessa diretiva. Mas tendemos a entender e a propugnar a criação de um sistema ex novo, um mecanismo temporário, de natureza excepcional, um processo judicial extraordinário de viabilização de empresas e de reequilíbrio económico das pessoas singulares afetadas pela crise da Covid. Tanto na dimensão económica como na social, será necessário reforçar os recursos humanos. Na jurisdição administrativa e tributária, pensamos que a implementação das medidas integral das medidas reformistas que foram aprovadas no ano passado constituirão uma resposta adequada a um princípio de solução. Entre essas medidas, eu destacaria a criação de juízes de competência especializada. Queria agora dar uma nota breve sobre a execução da Lei 9/2020, que estabeleceu o regime excepcional de flexibilização da execução das penas no quadro desta pandemia. Foi concluído o processo de aplicação do perdão de penas, que abrangeu 1.179 reclusos. O Sr. Presidente da República concedeu o indulto a 14 reclusos, num total de 492 pedidos de indulto. E beneficiaram já da saída administrativa extraordinária, 674 reclusos, o que, entre os reclusos que saem em definitivo e os reclusos que estão agora em confinamento domiciliário, tudo prefaz o número de 1.867. E eu queria aqui agradecer ao Parlamento o apoio que deu a esta proposta, tornando-a uma lei da República e ajudando a melhorar as condições de resposta do sistema prisional a esta pandemia. É possível dizer-se que o sistema está hoje melhor preparado e em condições de se reorganizar internamente, quer no que diz respeito aos espaços, quer no que diz respeito à proteção dos reclusos mais vulneráveis. E, obviamente, também no que concerne à disponibilização de equipamentos de proteção individual. Está, no entanto, ainda em falta a sujeição a testes dos funcionários de estabelecimentos prisionais que nós tínhamos a expectativa de que se tivesse já iniciado. As equipas de reinserção social acompanham com a máxima proximidade possível os reclusos a quem foram concedidas licenças administrativas e nessa dimensão, trabalham em articulação com as forças de segurança que operam nas comunidades em que esses reclusos se inserem. Eu digo reclusos porque continuam privados de liberdade. Relativamente a esta matéria, reinserção e serviços prisionais, eu diria que aqui, como noutras áreas, nós precisamos de sair deste momento construindo, encontrando novas formas para a resolução de dramas velhos, com o papel do Estado na interrupção do ciclo que se inicia na promoção e proteção de crianças, que passa pela área tutelar educativa e que acaba no encarceramento. Do papel do Estado no processo de reinserção de condenados intra e extramuros. E outro problema, obviamente, que também subsiste, que é o crónico excesso de população prisional. Passaria agora à área do registro notariado, em que foi necessário reorganizar os modelos de trabalho, adotando regimes de rotatividade dos trabalhadores e, bem assim, o teletrabalho. O atendimento presencial foi limitado aos serviços essenciais condicionado a agendamento. Incentivou-se a utilização de serviços digitais. O encerramento das lojas de cidadão, com repercussão óbvia na atividade dos registros, associada às limitações de acesso presencial, assim como a uma redução efetiva da procura, determinada, obviamente, pelas obrigações de confinamento, geraram uma quebra enorme na atividade dos registros. Em alguns casos, 50%, noutros, chegamos aos 75% de quebra. Foram encerrados os balcões de Nascer Cidadão, que existiam nas unidades de saúde, estavam disponíveis em várias, públicas e privadas, e, em contrapartida, desenvolveu-se uma aplicação eletrónica para o registro de nascimento. Essa aplicação, disponibilizada no dia 13 do corrente mês de abril, teve já um conjunto de 1.700 pedidos de registro online de nascimento. Nós previmos que, em função de uma iniciativa legislativa que o Governo adotou, que prorrogou a validade dos documentos que caducariam até o dia 20 de fevereiro para o dia 30 de junho, e obviamente não falo aqui do cartão de cidadão e falo de certidões e de certificados, que provavelmente iremos ter uma grande pressão a partir de 30 de junho. E por causa disso, estamos a preparar duas iniciativas. Uma, um programa temporal de um estabelecimento de espaços temporais para renovações a partir dessa data, dos documentos caducados. E numa lógica de preparação do futuro, temos em vias de implementação duas medidas que nos parecem de grande relevância. Por um lado, a possibilidade de realização à distância de escrituras públicas e, por outro lado, o reconhecimento de assinaturas à distância. A retoma da atividade normal dentro do possível, que é a normalidade possível, vai implicar a generalização de estruturas físicas, de equipamentos de proteção, assim como regras estritas de higienização e de distanciamento social. A terminar, permitam-me, senhores deputados, uma breve referência a um tema que a experiência comparada vem identificando como preocupante em termos de confinamento: a violência doméstica. Ainda recentemente, no jornal britânico, lia que no Reino Unido que teria havido uma alteração quase na ordem dos 50% de queixas na matéria de violência doméstica. O mesmo acontece na França, embora não tenha aqui a indicação das percentagens de subida, mas o exemplo chinês é igual. E, portanto, nós não podemos, obviamente, ignorar essa realidade e temos também a noção de que as vítimas fisicamente confinadas têm bastante mais dificuldade em pedir socorro. Passa, perdoe uma expressão. Bem, o Governo prosseguiu o trabalho que vinha desenvolvendo, já antes deste período de crise, sobre a égide da presença do Conselho de Ministros e envolvendo várias áreas governativas, e aprovou no último Conselho de Ministros uma proposta de lei que será presente neste Parlamento. Esta proposta incide sobre dois segmentos considerados críticos, quer nas avaliações internas, quer nas avaliações externas, nomeadamente do Grévio. E, basicamente, tem a ver com a fragmentação da resposta judiciária e com a necessidade de termos dados fiáveis e atualizados sobre o fenómeno. A fragmentação da resposta judiciária, como calcularão, decorre da circunstância dos aspectos jurídicos relacionados com o conflito poderem ser avaliados por órgãos jurisdicionais diferentes, o que potencia decisões divergentes ou, no mínimo, dissonantes. E, para resposta a este constrangimento, nós queremos um mecanismo que permita ao Tribunal de Instrução Criminal, que é o primeiro a ter contacto com o caso, permite-lhe aplicar não só as medidas penais, como também medidas provisórias de proteção da personalidade previstas na Lei Civil, que óbvio que corresponderão às ordens de proteção do que nos fala o Grévio, que o Grévio nos exige que criemos, e também de medidas de promoção e proteção e de relação dos responsáveis parentais. Todas estas medidas, como disse, têm caráter provisório e têm de ser ratificadas pelo juiz competente, família menores ou civil, conforme o caso. No que diz respeito à segunda questão, que é termos informação fiável e digamos, termos informação de toda a cadeia relacionada com essa realidade, existe, como sabem, existe já uma base de dados de violência doméstica no MAI. Essa base vai ser melhorada, envolvendo não só a informação dos OPCs, que já lá está disponível, mas também a informação retirada do sistema Sítios, informação da PGR, da SIG, das CPCJs, da DGRSP, da Comissão de Proteção das Vítimas de Crime e do Instituto de Segurança Social. Queremos, assim, poder vir a ter uma base de dados com a informação completa sobre todo o ciclo de violência e, consequentemente, informação que nos permita tomar melhores decisões em cada momento. Senhores deputados, é basicamente isto que eu queria dizer. Espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Não ultrapassou muito, de facto, e eu não quis interromper porque me pareceu que a informação relativamente à matéria da violência doméstica, que foi a última que a Sra. Ministra referiu, é do maior interesse para esta Comissão, como é evidente, e reveste a maior urgência também. Vamos então passar à primeira ronda, e eu começava por pedir ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Como? Posso começar pelo PSD, não há problema. Dá-lhe mais jeito. Dizia só ao Sr. Deputado que depois as intervenções têm que se fazer aqui no... Para efeitos de gravação, têm que se fazer aqui no microfone. Então, começamos pela Sra. Deputada Mónica Quintela, a quem eu dou a palavra, 9 minutos, e depois a Sra. Ministra terá um máximo de 14 minutos para as respostas.
Não dá-me jeito, mas vamos ver. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, ao Sr. Ministro da Justiça, é sempre um gosto ouvi-la, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ouvi com muita atenção, como sempre, de resto, as informações que nos são transmitidas pela Sra. Ministra e fico com muitas dúvidas. Relativamente à questão da aplicação do artigo 7º do Decreto-Lei do 10A, penso que uma das coisas que estava presente no espírito do legislador era precisamente que todas as diligências não presenciais, ou seja, que não envolvessem qualquer contacto físico que fosse prejudicial no âmbito da pandemia, que pudessem ser realizadas designadamente, que fosse possível ser prolatadas decisões, sentenças ou até despachos saneadores pelos senhores magistrados, podendo assim recuperar, sendo aqui uma oportunidade absolutamente única, porque, enfim, graças a Deus nunca tivemos antes uma parada desta gravidade e deste tamanho, portanto, mesmo as esferas judiciais não serve para recuperar pendências, e que poderiam recuperar essas pendências quer nos tribunais superiores, nas relações e no Supremo, quer também nos tribunais de primeira instância. Permitiria também que os advogados pudessem, a seguir, depois de prolatadas as sentenças, pudessem interpor os competentes recursos, porque regra geral, como nós sabemos, quem anda nos tribunais sabe isso, que os recursos não precisam de contacto com as partes, não precisamos apenas de saber se as partes querem ou não recorrer. Quando se vai fazer um recurso, já se conhece a matéria de facto e já se conhece a matéria de direito, quer seja um recurso, quer ele verse sobre a matéria de facto, quer sobre a matéria de direito. E aí poderia ter sido, efetivamente, uma oportunidade única para recuperar pendências, e a experiência tem-nos dito que isso não tem acontecido. Nos tribunais superiores também, quem conhece e quem os conhece, como as relações do Supremo, a distância a que se está, quer os advogados, quer das partes do auditório, quer da bancada dos magistrados, do Ministério Público ou da magistratura judicial, permite perfeitamente que as audiências, que de resto reúnem uma vez por semana, pudessem ser feitas. Portanto, não se percebe muito bem a paragem dos tribunais superiores. Poderiam também ser realizadas determinadas diligências, como audiências prévias e até por videoconferência, e penso que muitos tribunais as estarão a fazer. Poderia também ter sido aproveitado para fazer aqueles despachos do fundo, que muitas vezes os senhores magistrados não têm tempo, mas que poderiam sanear os processos, e até podia-se ter dado um passo em termos do Código de Processo Civil, porque muitas vezes perde-se muito tempo, há ali uma entropia grande no processo civil, com a marcação das audiências prévias, estamos muitas vezes em conjugação de agendas a tentar arranjar uma data em conjugação, e não é possível, e muitas vezes chegamos lá e os senhores magistrados não têm sequer nem a matéria, nem os temas da prova, nem o objeto de litígio selecionado, e portanto esse era um passo que podia ser agilizado e que poderia passar-se à frente, e que, fim desta fase, podíamos ter ultrapassado a audiência prévia e passar diretamente para a fase da audiência de discussão e julgamento. É uma sugestão e que me parece que poderia ser eficaz, porque na maioria das vezes as audiências prévias não servem rigorosamente para nada, a menos que seja possível a composição amigável do litígio. Só para essa sede. E aí partilho, e muito, as preocupações da Sra. Ministra relativamente ao que falou à precariedade e à situação difícil que muitos profissionais da justiça estão a passar, designadamente os advogados. E isto não significa que esteja aqui a envolver a questão da CEPAS, a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores, é uma questão à parte, e nós temos que fazer e que saber fazer a destrinça, porque não é de agora, ou seja, a CEPAS não veio com a Covid. O problema da CEPAS é anterior à questão, a esta questão que estamos agora aqui a analisar relativamente à pandemia. A questão da CEPAS prende-se com uma organização da própria advocacia, é uma caixa de previdência, que a Sra. Ministra conhece, e que não é tão má como as redes sociais, e muitos advogados nas redes sociais também a dizem. Eu digo isso plenamente alto e bom som, porque as coisas são assim e tem que se perceber muito bem e tem que ser tratada com pinças, porque há vidas inteiras de advogados que estão investidas na SPAS, que estão investidas na SPAS, e portanto e as coisas não podem ser tratadas com menor cuidado. Porque o que aconteceu na advocacia, infelizmente, foi a massificação. E a massificação leva à precariedade. Porque os profissionais liberais são profissionais que num mês, como muitas de todos nós sabemos, num mês ganha-se muito e depois podemos estar 2 ou 3 meses sem ganhar nada. Isto não significa, no entanto, que no âmbito das medidas que foram apresentadas pelo Governo, não tenham sido, isso eu não compreendo, não tenham sido contemplados os advogados. Os advogados deviam ter sido contemplados nestas medidas, à semelhança de resto do que foram os demais profissionais liberais. Portanto, não vamos aqui escamotear ou confundir as coisas, o que é, o que não é, o que não é, não é. E os advogados poderiam ter sido, poderiam e deveriam ter sido ajudados, porque também sabemos que nos meses em que não se ganha, está-se a preparar, é um bocado como a cigarra e a formiga, não é? Está-se a preparar, porque muitas vezes cobra-se a final no processo, mas está-se a trabalhar noutros processos que permitem depois a cobrança de honorários. Isso aí é muito importante. E eu aqui pergunto porque é que, e sei que tem havido esforços, pelo menos da parte da Ordem dos Advogados nesse sentido, porque aqui impunha-se que as defesas oficiosas estivessem a ser pagas escrupulosamente, tivesse até, ou que fosse possível haver uma antecipação do pagamento das defesas oficiosas e que fosse também, obviamente, que fosse feita a atualização da tabela dos honorários, que não é atualizada desde 2004, mais uma vez insisto, desde 2004, reitero que foram atualizadas as tabelas dos magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público, não foram atualizadas, foram aumentadas, e dos advogados não. Portanto, esta situação dos advogados, que efetivamente que são uma pedra basilar para o sistema da justiça, a advocacia é uma profissão de interesse público, portanto é importante que efetivamente seja olhada com cuidado e que sejam prestadas as necessárias ajudas, os necessários apoios. Também a questão, e não obstante ser uma profissão liberal, tenho confrontado com muitos advogados que referem que não têm as máscaras, como todos nós sabemos, as máscaras e luvas e os restantes EPIs não estão disponíveis para aquisição no mercado. E não estando disponíveis, os advogados não conseguem comprá-las, não as conseguem adquirir para poderem estar presentes em julgamentos. E há diligências com arguidos presos que estão a ser feitas, querem sede de instrução, querem sede de julgamento. Nós sabemos que há muitos julgamentos que têm estado a fazer e não é possível estar, porque desde logo não é possível ir aos estabelecimentos prisionais para preparar a defesa com os arguidos e não é possível falar livremente com eles, nem com ninguém. Portanto, tem que haver a distância, que muitas vezes por si só não é suficiente sem os equipamentos. Aproveitava também para perguntar como é que está, Sra. Ministra, como é que está a revisão da Lei do Acesso ao Direito, que estava prometida desde o final de 2016, que se foi retomada no final da anterior legislatura e que caducou, portanto, pelo decurso da mesma e que até agora não foi retomada. Relativamente aos presos e aos reclusos e à lei do perdão que foi promulgada, e obviamente que havendo razões humanitárias que lhes estão subjacentes, isso não há dúvida nenhuma, do nosso ponto de vista, foi bastante mais além. Designadamente foram libertados reclusos que não tinham para onde ir. Se o que estava em causa era uma situação da pandemia e para evitar o contágio, deveriam ter sido observadas exatamente essas regras. Não se percebe muito bem a vacatio legis e efetivamente uma lei que entra em vigor num sábado, no sábado e domingo precisamente de Páscoa, quando se tinham sido, e aqui a crítica não posso deixar de dizer, e é generalizada, porque a Assembleia da República também aprovou lei, relativamente a uma, tinham sido feitas expresso, tinham sido dadas instruções expressas para que os portugueses não saíssem de casa na Páscoa, para que não se reunissem, e efetivamente não só as famílias tiveram que ir buscar os reclusos, como se reuniram, como saíram, como envolveu medidas fora dos municípios. E por outro lado, saíram, isto confesso a minha estupefação, saíram, foram libertados reclusos que não tinham para onde ir. Portanto, se não tinham para onde ir, não só, também aqui se impunha a questão humanitária, se fossem se tivessem saído doentes, como aconteceu com os dois reclusos dos Açores, que saíram e que testaram positivo, portanto não houve sequer o cuidado de ter feito o teste, mas também aqui nestes saíram e não tinham, e que tiveram que estar à espera que a Direção-Geral de Reinserção Social dos Serviços Prisionais lhes arranjasse os quartos para poderem ficar. À semelhança do que disse, e aqui queria dizer, Sr. Presidente, dê-me só mais um minuto para aqui explicar.
Está ainda até a segunda ronda.
Em 28 de março, mas só para completar o raciocínio, em 28 de março de 2018, a Sra. Ministra dá uma entrevista em que fala, a propósito do relatório do Comitê da Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, que critica Portugal, fala que iria apresentar a programação das infraestruturas da justiça, falando exatamente da sobrelotação das nossas prisões, pronunciando sobre o estado em que estão os nossos estabelecimentos prisionais e dizendo que efetivamente teriam que ser libertados muitos dos reclusos. E eu pergunto aqui, efetivamente, esta lei, a Covid, não foi a oportunidade que há muito tempo estava à espera para a libertação? Só mais um minuto, Sr. Presidente, dos reclusos. Peço desculpa, muito obrigado.
Fica para a segunda ronda. Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra, pedindo à Sra. Ministra que se contenha dentro dos 14 minutos. Eu ponho ali um.
Depois posso usar este meu tempo que posso juntar. Ora bem, Sra. Deputada Mónica Quintela, muito obrigada pelas questões que colocou, que são, obviamente, todas elas pertinentes. A sua dúvida era relativamente às questões suscitadas na aplicação do artigo 7º da Lei 4A 2020. É verdade que se tem praticado diligência através de videoconferência. Nós, desde 31 de março, foram feitas 157 videoconferências. E mais do que isso, foram instaladas 391 salas virtuais para efeitos de diligências. A verdade é que a norma, aquilo que prevê, é que as diligências relativas a processos não urgentes ou ainda que não urgentes, desde que possam ser realizadas através dos sistemas de tramitação processual, que se realizem. Ou seja, que a suspensão não obsta a que elas se venham a realizar. O que é que acontece? Acontece basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, a questão que eu referi logo no início, que é da diferenciação entre atos presenciais e não presenciais. Mas o essencial da questão reside exclusivamente num inciso da norma que exige que haja o acordo de todos os intervenientes. Ou seja, se todos os intervenientes entenderem que é possível e basta um dizer eu entendo que não é possível, porque a lei não exige nem objetiva as causas desse entendimento, pronto, a lei podia eventualmente dizer é possível entender que não é possível se verificarem os pressupostos, mas não há. E, portanto, basta que um diga eu entendo que não tem condições, que não há condições para, e não se realiza. E, portanto, na prática, aquilo que nós temos tido a observar é uma tendência obstaculizante apenas com uma declaração de eu entendo que não há condições para. E é isso, Sra. Deputada. Relativamente à questão da prolação de sentenças e de saneadores. É verdade, a lei prevê a possibilidade de prolação de decisões finais. É isso que a lei diz. Acontece que é proferida a decisão final, mas isso não implica a suspensão do prazo subsequente. O que é que isso quer dizer? Que temos dificuldades com o trânsito em julgado. Porque a contagem do prazo está suspensa. E, portanto, preferiu-se a decisão final, mas não se avança. E essa foi uma das questões justamente que eu trazia aqui, porque não faz sentido que, podendo haver uma sentença, uma decisão final, e que, em princípio, que não havendo dificuldades ao nível dos tribunais superiores, que não seja possível a decisão transitar em julgado e que não seja possível às partes, obviamente, interporem recurso, se considerarem adequados. Eu diria que os tribunais superiores, ainda ontem conversei com o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que me disse que nós somos os primeiros a parar, mas somos os primeiros a arrancar. Neste momento estamos a trabalhar em pleno. Portanto, estamos a fazer distribuição normal, Estamos a reunir virtualmente, estamos a tomar decisões nos nossos acordos. E, portanto, aí estão a funcionar e penso que haverá tribunais de relação que também o estão já a fazer. E é óbvio que a senhora deputada tem razão quando diz que é possível utilizar os outros meios, a videoconferência e todos os outros meios ao dispor dos tribunais e das partes para intervirem numa audiência com essa natureza. Quanto à questão das dificuldades dos senhores advogados, é verdade, na minha intervenção referi-me a isso, há um problema de massificação que gera dificuldades, penso que são muito ao nível dos advogados com prática individual. A senhora deputada diz, eu não questiono as questões da SPAS, aquilo que eu questiono, mas seguramente alguém questionará, aquilo que eu questiono é a circunstância de o Governo não ter atribuído a estes profissionais os mesmos apoios que concedeu aos profissionais livres. Bem, nós temos desde logo aqui uma diferença. É que os apoios que estão a ser concedidos pelo sistema de segurança social a pessoas que são beneficiários do sistema de segurança social e que comparticipam nesse sistema. E essa diferença e esse dado faz uma grande diferença. E não significa que nós não tenhamos aqui um problema. Eu admito que nós temos aqui um problema. Pronto. Agora, há uma diferenciação porque efetivamente os profissionais liberais estão a ter neste momento a vantagem do desconto que fazem para um sistema de previdência social, e sendo que os advogados estão numa posição diferente. Eu diria que nós vamos seguramente ter de pensar o problema da advocacia e do sistema de previdência dos advogados num momento, temos que parar num momento para pensar sobre isso. Mas eu acho que provavelmente essa reflexão deve começar na própria classe. A classe deve entender-se, e era útil que assim fosse, sobre aquilo que pretende em termos de sistema de proteção social. Havendo um entendimento mínimo, talvez seja possível avançarmos depois e percebermos que fórmulas é que haveria para conseguir que o sistema que atualmente se resume na prática quase a ser um sistema de pensões, que possa eventualmente atribuir também outras prestações sociais e sobretudo resolver estas questões nestes tempos de pandemia. Disse que os EPIs não estavam disponíveis para aquisição no mercado. A indicação que eu tenho é de que isto está a ser regularizado e que na próxima semana haverá os equipamentos básicos à venda em superfícies comerciais. Pronto. Eu penso que hoje, apesar de tudo, já se encontra com mais facilidade. A indicação que tenho é que na próxima semana que estarão disponíveis em superfícies comerciais. Relativamente à questão do acesso ao direito, Sr. Deputado, é verdade, nós apresentamos uma lei, um diploma que caducou e era a nossa intenção voltar a apresentá-lo no início da legislatura, não só ao Governo para o rever, como é óbvio, como também ao Parlamento. Infelizmente, este período, digamos, este hiato na nossa vida acabou por nos concentrar, orientar quase exclusivamente para as medidas de emergência, não só para a sua concessão e elaboração, como também para a monitorização, e não tivemos a oportunidade ainda de fazer isso, mas faloemos, Sra. Deputada, em breve, porque é de facto uma das questões que vieram da legislatura anterior e que não há nenhuma razão para não. Quanto à questão dos reclusos, falou-me de reclusos que não tinham para onde ir. Eu devo dizer que o Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, ainda antes da aprovação da lei, e na perspectiva de que pudessem vir a ser abrangidos reclusos em certas condições, nomeadamente os que tinham penas até 2 anos, portanto, isso sempre teve no espírito de todos, e que podia eventualmente o perdão abranger também o remanescente das penas de 2 anos, enviou uma circular a todos os estabelecimentos prisionais pedindo a indicação dos reclusos que não tinham recuo. Essa indicação veio, esses reclusos foram identificados e no momento subsequente houve, aliás, eu devo dizer que de facto a vacatio legis tem toda a razão, a vacatio legis é verdade que se tratava de uma emergência, mas não foi a mais feliz, na medida em que o diploma acabou por entrar em vigor numa data que coincidia com o sábado da Aleluia, mas tenho aqui que fazer 2 notas. A primeira é relativamente à ação dos tribunais de execução das penas, que prontamente se disponibilizaram e que nesse mesmo dia, no sábado, começaram a despachar os processos. E outra nota tem a ver com o pessoal dos prisionais, desde os guardas, aos técnicos de reinserção, aos diretores de estabelecimentos, à direção-geral, que fizeram um esforço enormíssimo no sentido de, assim que foram chegando as ordens, irem executando. Mas, como lhe dizia, o Sr. Diretor-Geral antes tinha enviado uma nota a todos os estabelecimentos a perguntar quem eram os reclusos que não tinham apoio. Tínhamos cerca de 30. E, relativamente a estes reclusos, nós preparamos antecipadamente as respostas sociais adequadas através, obviamente, dos sistemas de apoio social e pré-existentes nas moradas, nas áreas da sua origem, numa articulação que envolveu câmaras municipais, envolveu autarquias, envolveu, obviamente, a segurança social, porque aí, de facto, eles são, como cidadãos, têm, obviamente, direitos, direito às vantagens da segurança social, mas que envolveu também ONGs que trabalham no apoio a reclusos, envolveu as misericórdias, e, portanto, é verdade que houve uma primeira fase em que houve muita dificuldade, porque os reclusos saíram, e é verdade que a saída coincidiu com esse período da Páscoa, eles saíram todos com salvo-conduto, e as forças de segurança foram instruídas no sentido de permitir às famílias, a quem viesse, tivesse como indicação que vinha buscar um recluso, poder de deixá-las passar, porque havia aquela limitação de trânsito interconcelhos. É verdade também que havia reclusos que não tinham famílias que os pudessem vir buscar porque não tinham transporte, mas essas situações foram acauteladas logo no dia, logo no sábado. No sábado começamos a receber indicações de situações que não estavam previstas, além de mais, há outra realidade que é preciso aqui assinalar, que é houve famílias que não receberam os recursos. E, portanto, nós acabamos por ter mais pessoas do que aquelas que inicialmente prevíamos. Mas pronto, improvisou-se e foram encontradas soluções, os apoios sociais que as autarquias normalmente já têm, os apoios sociais que a Segurança Social normalmente já, as redes de apoio social que a Segurança Social normalmente já tem, e foi por essa via que se conseguiu resolver o problema. Devo dizer, por exemplo, que em Lisboa houve um afluxo muito grande, de reclusos, um afluxo imprevisível. Primeiro apareceram 20, depois mais 20, 40. Eles ficaram albergados ali em Monsanto, no Parque de Campismo de Monsanto. Têm a alimentação assegurada pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Santa Casa da Misericórdia, em articulação. Os 20 primeiros estão, neste momento, a trabalhar como cantoneiros na freguesia de Benfica. É, Sr. Presidente, penso que... Falta-me ainda...
As infraestruturas, que não chegou a ser acabada a pergunta, mas que se percebeu...
As infraestruturas, sim, senhora. Ora bem, relativamente às infraestruturas, a questão que a senhora deputada colocou tinha a ver com a circunstância de identificar uma entrevista minha em que eu dizia que era preciso que saíssem reclusos. Sr. Deputada, eu, é verdade que posso ter momentos em que não controlo as palavras. Dizer que era preciso que saíssem reclusos, não. O que posso ter dito, feito uma análise, é da população prisional e ter dito que havia um excesso de população prisional. E esse dado é verdadeiro, porque o que nós temos de população prisional é incongruente com a estrutura da criminalidade que temos, que é essencialmente pequena e média, não é? E, portanto, nós temos no interior dos sistemas uma percentagem de presos por 100 mil habitantes bastante superior a outros países que têm seguramente outra dimensão em termos de crime, como a França, como a Itália, etc. A história dos reclusos dos Açores que saíram e testaram positivo. Bem, numa primeira fase testaram positivo, mas a seguir testaram negativo, não é? E eu acho que está, penso que respondi. O Sr. Presidente concorda comigo que respondi?
Pelas minhas notas, sim, senhora Ministra. Passamos então à segunda questão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, 9 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Muito tentando ser telegráfico, indo às questões que ainda nos suscitam, acho que, efetivamente, podendo fazer um balanço daquilo que é este período de quase um mês e meio em que vigoraram as medidas e em que quer o estado de emergência, quer depois a legislação que procurou dar uma resposta urgente no momento às dificuldades que se colocavam, acho que podemos começar a fazer a triagem e o balanço entre aquilo que foi a resposta de urgência e, portanto, a própria lei 1A e o próprio artigo 7º, tantas vezes dissecado, alterado, discutido pela comunidade jurídica, e as respostas que ele procurou dar, que eram respostas quase, atrevo-me a dizer, de remendo, de resolução de um problema imediato, que perante imensas dúvidas colocadas por todos os operadores judiciários precisavam de uma resposta naquele momento e que, obviamente, depois também careceu de visão e de acerto em função dos contributos recebidos, que num processo legislativo normal seguramente poderíamos ter feito as audiências, as audições e poder ter feito um processo participado logo de raiz, que manifestamente os prazos e a urgência não o permitiram, mas permite-nos fazer, como eu dizia, a triagem entre essa medida em particular, que se prendia com uma necessidade urgente do sistema, para dar resposta ou para assegurar que a capacidade de resposta do próprio sistema se mantinha, que os restantes operadores e que os restantes agentes do sistema tinham também capacidade de intervir, verificando-se efetivamente uma grande assimetria entre a posição de todos os papéis do funcionamento do sistema judiciário. Basta ter em conta que mesmo dentro de uma mesma profissão jurídica não é irrelevante o facto de alguém poder ter que ser ficado a cargo com menores ou com familiares dependentes e, portanto, isso também condicionar substancialmente a sua capacidade de praticar, mesmo à distância, atos processuais de quem não se encontra nessa circunstância. Portanto, uma triagem e ausência de dados e de elementos que nos permitisse fazer esse raciocínio era muito difícil. Portanto, mesmo essa assimetria, eu penso que ficou espelhada dentro da forma possível um equilíbrio entre acesso a meios, a atividade que era prioritário continuar a assegurar e aí talvez eu acho que tenha havido aqui um excesso de wishful thinking, talvez a três da parte da deputada Mónica Quintela, no que diz respeito a esta ideia de que o processo, que a fase podia ter sido utilizada para aproveitar e recuperar pendências. Ou seja, o sistema estava numa situação de urgência e limite em que muito dificilmente poderíamos ter a expectativa de que, no momento em que não há certeza da capacidade da partir dos tribunais, poder ser dado apoio adicional, quer pelos funcionários, quer pelo próprio sistema, mesmo para quem está disponível e em casa. Haver a tal assimetria existente em que a capacidade de todos poderem participar da mesma maneira, porque, volto a dizer, as circunstâncias pessoais e individuais dos cidadãos, que os magistrados do Ministério Público e os restantes também são, obviamente não foi idêntica para todos. E, portanto, poderemos aprender várias coisas e extrair elementos deste período, designadamente coisas como a utilização de meios informáticos acrescida, mesmo em situação de normalidade. O Sr. Ministro há pouco referia as escrituras à distância, por exemplo, como um bom exemplo de uma medida que, estando já na calha, pode ser acelerada e muitas outras que podem continuar a desenvolvê-lo, mas seguramente entendamos que o período no qual ainda estamos e no qual estivemos é de exceção, e de exceção foi, e muitas das medidas foram e devem ser encaradas dessa perspectiva, não devendo esperar-se demais deste período, e agora o que importa, e assim, talvez agora olhando para a frente, é pensar como é que adaptamos, não o regresso à normalidade como a conhecíamos antes, mas o regresso àquilo que vai ser o novo normal, pelo menos durante o período de alguns meses, e talvez, não quero ser excessivamente pessimista, dizer que pode ter uma carga que vá para lá de alguns meses, mas enquanto a pandemia subsistir e enquanto dúvidas existirem sobre a possibilidade de um recrudescimento da mesma, é necessário adotar. E aqui sim, é esta reflexão legislativa, que também é legislativa, mas que também é de meios, que temos que começar a fazer desde já. Obviamente, fazendo a saída das medidas excepcionais da Lei 1A e, no fundo, desconstruir o congelamento, se quisermos, ou a suspensão de funcionamento de tudo o que não era urgente e tudo o que não era absolutamente incontornável, e, acima de tudo, preparar a legislação que adaptará, durante um período que nos parece ser de média dimensão, aquilo que é o funcionamento do sistema. E, desde logo, aqui, Sr. Ministro, já deu bastantes pistas relevantes sobre o que já está a ser possível fazer, quer em termos legislativos, mas também em termos práticos, e eu focava-me talvez um pouco nesse aspecto. Eu acho que globalmente todos iremos encarar ao longo das próximas semanas como é que adaptamos a presença em espaço público e em espaços privados do regressar a alguma atividade profissional, e especificamente em relação aos tribunais, a questão da segurança dos edifícios e dos locais onde elas funcionam. Portanto, as perguntas que deixava passam em parte pelo conjunto de medidas de prevenção, por um lado, e de acompanhamento e de reforço da proteção de quem tem que fisicamente se deslocar aos tribunais, que voltaremos a ter um aumento dessas circunstâncias, e, portanto, aqui pensava em coisas como medição de temperatura à entrada dos tribunais, a desinfecção das solas dos sapatos, como se tem visto em vários locais, a marcação das distâncias quando a sala de audiências pressupõe a presença de mais do que, e como pressuporá necessariamente a presença de mais do que de um interveniente, a garantia por exemplo, as salas das testemunhas e os locais onde arguídos, os seus defensores, o Ministério Público e os juízes se encontram estão devidamente balizados e têm zonas, quando possível, de circulação. Nós bem sabemos as dificuldades que temos com as infraestruturas e com a realidade dos tribunais, mas sempre que possível poder implementar ou turnos ou formas diferentes de circulação nos próprios edifícios para minorar estes impactos, as proteções acrílicas naquilo tudo que sejam locais de atendimento, a própria ideia de conservar algum teletrabalho rotativo sempre que possível, uma vez que há muitos meios para fazer comunicação à distância, como conhecemos, e também, obviamente, ter em conta que o papel de cada um dos intervenientes também tem um grau de exigência distinto e, consequentemente, também adaptar as medidas nesta fase. Portanto, no fundo, uma dimensão mais prática do que propriamente de alterações legislativas, mas que penso, e também que não se circunscreverão seguramente à área da justiça, estas até admito, possam ser transversais em várias outras, mas, no fundo, a nossa audição é consigo, portanto, eu deixo-lhe a questão quanto à questão da administração da justiça. Portanto, isto quanto ao primeiro conjunto de questões relativas ao retomar da normalidade e à recuperação, agora sim, das pendências que tiveram, inevitavelmente, de se produzir e de provocar por esta fase. Há uma questão que, obviamente, nos tem ocupado e seguramente também na segunda ronda teremos, haverá um regresso à matéria que se prende, efetivamente, com a situação dos advogados e aí advogados e solicitadores e as enormes assimetrias que cada vez mais temos que reconhecer que existem. Talvez mais do que outra coisa, o foco que o atual momento colocou sobre estas classes profissionais demonstrou que há uma necessidade de repensar globalmente o sistema. E aqui também, mais uma vez, eu compreendo que é um regime que tem vários anos, que teve provas dadas no passado, mas há duas questões que eu acho que não podemos deixar de colocar em cima da mesa porque ela se tornou tão evidente nesta altura, que se prende com a existência ou melhor, a necessidade de introduzir o fator capacidade contributiva na forma como um sistema previdencial é construído, o que é uma realidade que não corresponde ao modelo atualmente existente, a partir do momento em que ele pressupõe contribuições razoavelmente fixas e que não tem em conta a realidade do rendimento em cada momento dos contribuintes. E, por outro lado, e esta talvez a mais relevante, a escala de benefícios que estão disponíveis a partir do sistema. E aqui sim é que muito do que se partilha nas redes sociais entre advogados e solicitadores torna muito gritante. Ou seja, é a ideia de que existe sim um sistema de proteção social que é distinto do da segurança social. Mas é um sistema que, apesar de tudo, tem pressupostos de entrada distintos, formas de contribuir distintas, mas, acima de tudo, oferece um grau de proteção em eventualidades que é também ele muito distinto. E agora, talvez da forma mais dramática de todas, num quadro de, no fundo, não digo de falência, mas de pressão incomportável para todos os sistemas, tornou muito flagrante tudo isto e, obviamente, os advogados e solicitadores também são contribuintes, mais não seja enquanto pagadores de impostos e que por essa via também têm que ter uma resposta, reflexão pela qual eu acho que a curto, médio prazo esta reflexão se terá que fazer. Eu acho que acabará por ter que ser a curto prazo, inevitavelmente, porque se tornaram flagrantes estas contradições e compreendo inteiramente a ideia de envolver em primeira linha os intervenientes, mas eu acho que o legislador nas suas várias vestes parlamentar e executiva deve ter essa matéria bem presente. Finalmente, e não querendo também, querendo cumprir escrupulosamente tanto quanto possível o tempo, a Lei 9 de 2020, eu acho que a Sra. Ministra nos deixa a confirmação, enfim não nos deixa surpresa na razoabilidade do que foi proposto, da humanidade do que foi proposto e dos resultados perfeitamente adequados àquilo que se pressupunha. Ou seja, quem durante os dias que antecederam à aprovação da lei imaginava uma situação de descontrolo, de descalabro e de insegurança, eu acho que a realidade bem desmentiu a forma como os objetivos da lei foram bem cumpridos. Ela foi criteriosamente aplicada por quem a deveria aplicar e, portanto, a mobilização também, os senhores magistrados que tiveram que desempenhar esse papel, é de saudar, especialmente tendo em conta, como o Sr. Ministro referiu, o período e a altura em que foram convocados para o fazer e, portanto, sem prejuízo de três ou quatro notícias que possam ter surgido na altura a tentar causar algum receio, mas que correspondiam a factos que ocorreram antes da entrada em vigor da lei, que correspondiam a factos relativos a pressupostos de medidas de coação e não a matérias relativas à aplicação da lei em relação apenas que estavam a ser cumpridas, portanto, manifestamente revelou que o resultado, quer quantitativamente, quer qualitativamente, sem prejuízo de todos os receios que possam, evidentemente, existir neste contexto, mas que foram devidamente acautelados, revelou que a opção que o legislador tomou foi a opção correta. E reiterava aqui algo que talvez não tenha sido tão sublinhado durante o debate parlamentar, mas que era importante não esquecer. A restante atividade das forças de segurança e dos tribunais manteve-se, obviamente. Continuaram a ser detidas pessoas pela prática de ilícitos. E, consequentemente, estas pessoas ingressaram nos estabelecimentos prisionais, seja enquanto preventivos, seja porque eventualmente podem ter-se transitado em julgado as respectivas penas e iniciar o seu cumprimento. E, portanto, tínhamos não apenas uma população que estava isolada e protegida porque estava fechada dentro de portas, que também já já não seria correto, porque os guardas prisionais entravam e saíam, contactavam os seus familiares e, portanto, o risco existia, mas, obviamente, também ingressaram nos estabelecimentos prisionais mais pessoas, como era incontornável que pudesse acontecer. E, portanto, o risco existia, ele foi bem abordado e bem resolvido, e eu penso que o Parlamento foi capaz de, em combinação com, e aproveitando a proposta de lei que tinha sido apresentada, mas também articulando com, não quero usar a expressão parcimónia, porque talvez seja inapropriada, mas com o bom senso subjacente à análise dos indultos, verificar também que as medidas de clemência do Sr. Presidente da República, longe de terem representado uma abertura descomensurada e desequilibrada, desproporcionada dos estabelecimentos prisionais, revelou aquilo que era, com confirmação do preenchimento dos requisitos que constavam da lei, aliás, que pouco foram alterados, porque já constavam da legislação sobre esta matéria, e que permitiram, efetivamente, equilibrar o quadro no qual a segurança nos estabelecimentos prisionais foi assegurada e, obviamente, também assegurar a proteção de concidadãos nossos, que, não obstante estarem a cumprir uma pena de prisão, devem merecer o mesmo grau de proteção e o mesmo grau de atenção num momento crítico para todos. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que os dados que hoje nos traz, objetivos claros, quantitativamente demonstrando que a realidade que estava em cima da mesa corresponde ao que era expectável, dão, se quisermos, a tranquilidade que achamos que era importante neste debate. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra, também 14 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É verdade, estou de acordo consigo. As circunstâncias em que estas regras foram sendo criadas relativamente ao funcionamento dos tribunais não permitiram a intervenção de todas as partes interessadas. Eu diria que, provavelmente, naquele contexto, as próprias partes interessadas e nós não tínhamos capacidade para antever, porque a imaginação humana é de facto expansiva e muito criativa. Nós não teríamos, nesta altura, capacidade para antever as dificuldades que iam ser colocadas, nomeadamente ao nível de coisas tão, que me pareciam tão claras, como, por exemplo, saber o que são atos presenciais. Pronto, isso não passaria pela cabeça, mas pronto, aconteceu. E, portanto, relativamente a essa matéria, eu penso que aquilo que é importante é, de facto, nós começarmos a trabalhar, a preparar o futuro. Da perspectiva normativa, eu já disse aquilo que entendia que devia ser feito, ou seja, do meu ponto de vista, era necessário que se retirasse aquela cláusula relativamente aos atos praticados nos sistemas de tramitação eletrónica, que se retirasse aquela cláusula que permite obstaculizar a prática do ato pelo entendimento de que não há condições. Eu acho que aí é possível voltarmos a coisas como o justo impedimento, utilizarmos uma qualquer outra figura e resolver-se as situações, que eu penso que serão residuais, de pessoas que possam, que tenham ou que não tenham condições, porque pelas hipóteses que colocou, porque estão em casa a cuidar dos filhos e não têm contexto para o fazer, que eu penso que, apesar de tudo, tenderão a ser cada vez mais residuais. Depois, é verdade também que nós temos neste momento a preocupação de melhorar, tivemos a preocupação de melhorar a nossa capacidade de praticar atos à distância. Nós, para além da utilização do sistema tradicional de videoconferência que existe em todos os tribunais do país, nós implementamos um outro sistema, que é o sistema WebEx, que permite a criação das tais salas virtuais, em que está alguém no tribunal, obviamente a operar, mas em que os vários intervenientes podem estar nos mais variados sítios e participarem no ato. Esse sistema conheceu algumas dificuldades, que eu acho que de início provavelmente teriam a ver com a sua concepção. Essas dificuldades estão neste momento a ser ultrapassadas na articulação entre o ISFES e a Cisco, que é a empresa que produz o dito programa. Agora, relativamente ao futuro, nós temos pensar em duas dimensões. Por um lado, aquela que tem uma dimensão que se reflete no trabalho interno, na organização do trabalho interno,
e aí nós precisamos de adotar todas as orientações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente encontrar regimes de turnos, regimes de teletrabalho, não ter as pessoas a trabalhar todas em simultâneo, mas criar regras que permitam que haja a cada momento um grupo de pessoas fora do espaço do tribunal que possam eventualmente entrar, possam vir, possam substituir os colegas na hipótese de haver alguma dificuldade. Mas, para além desse trabalho rotativo, nós continuaremos seguramente a ter pessoas em regime de teletrabalho. Quanto à questão da física, dos espaços físicos, e essa é de facto uma grande preocupação. Nós, relativamente aos espaços físicos e às questões da proteção dos funcionários, quer da proteção dos cidadãos que procuram os serviços, nós temos obviamente uma diferença grande entre os tribunais e as outras áreas, nomeadamente os registros e notariado. Nós estamos neste momento já já se fez a aquisição de um conjunto de equipamentos de proteção. A Degas comprou, nomeadamente, acrílicos para proteção ao nível do atendimento, portanto, para criarmos ao nível do atendimento. Esses mesmos acrílicos existem já nas conservatórias, as conservatórias já dispõem de uma separação, digamos, física relativamente às pessoas, aos cidadãos que devem atender, mas também foi adquirido equipamento de proteção individual que eu penso que dará para um largo período. Fez-se um contrato com uma empresa que trabalha especificamente na desinfecção para este tipo de situações, para este tipo de quadro, e estamos a pensar, no que diz respeito aos tribunais, neste momento está a ser preparado o layout para as salas de audiência. Ou seja, se relativamente às questões que têm a ver com o atendimento, é possível encontrarmos um modelo que tem os acrílicos, por um lado, e que não implica a presença de todos os funcionários que normalmente fazem o atendimento, e será possível também nos tribunais passarmos a utilizar o regime de agendamento para o atendimento, para aquilo que é o atendimento do cidadão comum, não me estou a referir aos advogados, mas ao cidadão comum que vai ao tribunal, por exemplo, pedir um certificado de registro criminal. Isso é hoje ainda muito frequente em muitos sítios. E, portanto, nós precisamos relativamente ao atendimento. Aquilo que iremos fazer é, por um lado, reduzir o número de pessoas que estão no atendimento, atender preferencialmente por agendamento e criar também aí essas proteções físicas com base no acrílico. Quanto às audiências, quanto ao tipo de atos judiciais que pressupõem a presença de múltiplas pessoas, aquilo que estamos a fazer é criar um layout em particular para as salas de audiência. Não será propriamente como um modelo, um exemplo que vi na Alemanha, em que praticamente cada um dos participantes tem uma espécie de uma jaula em acrílico. Não quereria isso. Mas estamos com os arquitetos da DGAS a trabalhar no sentido de identificarmos um modelo que permita assegurar a proteção física das pessoas, dos vários intervenientes que tenham que estar em simultâneo numa sala de audiências. Quanto à questão da segurança dos edifícios, passará um pouco por aí. Voltou-me à questão dos advogados e solicitadores. Eu penso que, de facto, esta crise acabou por pôr a nu um problema que já existia, um problema que é pré-existente e que tem sido tratado de acordo, obviamente, com as limitações existentes, mas que, indiscutivelmente, justificará que haja agora um pensamento, que haja agora uma reflexão mais aturada sobre estes profissionais e sobre a forma como, digamos, os seus sistemas de proteção estão organizados. Isso é, claramente vai ser necessário fazer e precisamos também é de que haja Eu gostava que houvesse algum maior entendimento ao nível dos próprios beneficiários sobre aquilo, sobre os modelos que acham que seriam os mais adequados, e eu diria até algum entendimento maior entre a Ordem dos Advogados e a SPAS no que diz respeito a este modelo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Cumprimento-vos. Cumprimento também a equipa que vos acompanha. Cumprimento as Sras. E os Srs. Deputados e a equipa de apoio à Primeira Comissão. A todos e a todas desejo que estejam bem de saúde, bem como os vossos familiares. Sra. Ministra, queria começar, depois provavelmente reservarei algumas outras questões para a segunda ronda, mas nesta primeira queria começar justamente pela questão dos advogados e solicitadores. O Bloco de Esquerda entendeu abrir um questionário a todos os profissionais deste setor. Abrimos esse questionário à resposta na passada sexta-feira e obtivemos agora mesmo, fiz a última averiguação mesmo antes de vir para aqui, e teríamos qualquer coisa como 710 respostas. É uma amostra interessante que creio que nos dá alguma imagem do que se está a passar. A maioria das pessoas respondentes são advogados em prática individual, o que também é natural, atendendo à angústia que está instalada especificamente nesse segmento, mas todos os segmentos de profissionais nos respondem. E sem surpresa, a esmagadora maioria das respostas identifica a desproteção social de larga escala como o principal assunto, a principal preocupação deste mesmo momento, que decorre, como bem sabemos, do quase encerramento dos tribunais, um encerramento prático, digamos assim, que gera falta de trabalho e, portanto, perda de rendimento, mantendo-se uma obrigação contributiva que, para estes segmentos mais vulneráveis do setor, constitui um encargo bastante importante. Sendo certo que isso não é acompanhado, num momento extraordinário como aquele que estamos a viver, de medidas de apoio que se revelam absolutamente imprescindíveis para a sobrevivência ou a sobrevivência digna destas mesmas pessoas. E, portanto, temos aqui um problema, ele está identificado. Houve iniciativas legislativas que foram trazidas ao Parlamento para tentar ajudar a resolver o problema de emergência, porque há aqui dois problemas. Há um problema de emergência e há um problema de médio e longo prazo que tem a ver com a equação sistema de proteção social, integração da SPAS na segurança social, que do nosso ponto de vista deve ser o caminho, mas no problema de emergência nós trouxemos, e outras forças políticas trouxeram, propostas legislativas. Indo, aliás, ao encontro daquilo que a Sra. Ministra há pouco disse, quando a Sra. Ministra há pouco se pronunciava, no sentido de que, para beneficiar dos apoios da segurança social, seria esperável, seria até exigível, que as pessoas fossem, digamos, descontassem para a própria segurança social. Pois bem, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto nesse mesmo sentido, de que nesta fase de emergência houvesse a possibilidade de suspender os descontos para a SPAS e os fazer para a segurança social, beneficiando durante este período de emergência, durante este período extraordinário, de tratamento idêntico aos trabalhadores independentes. Sucede que essa medida foi reprovada, e foi reprovada desde logo pelo Partido Socialista. Portanto, há aqui um registro, esta dissintonia entre o Partido Socialista e a opinião que a Sra. Ministra há pouco nos deu, mas a verdade é que o problema de emergência continua por resolver. E, portanto, a pergunta, Sra. Ministra, é muito clara, é de saber. Eu bem sei que o Governo não quer e não deve imiscuir-se na gestão da SPAS, compreendo isso, mas isso não pode obstar a que se tomem as medidas necessárias, que são urgentes, para resolver um problema. E, portanto, podemos ficar a dizer, não, a SPAS que atua, a SPAS diz, não, o Governo que atua, e neste ping-pong, os advogados em prática individual, os elementos mais vulneráveis da classe, ou das várias classes, acabam por entrar numa situação de verdadeiro desespero. E, portanto, a pergunta, Sra. Ministra, é de saber que medidas é que o Governo está disponível para pôr em ação para justamente responder a esta situação se há ou não disponibilidade do Governo para estudar com as entidades que forem necessárias, a SPAS, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, o que seja, estudar um regime extraordinário que passe pela suspensão das contribuições de pessoas que assim o requeiram para a SPAS e o benefício de igual tratamento ao dos demais trabalhadores independentes no âmbito da Segurança Social. E depois, naturalmente, haverá caminho para se pensar a prazo aquilo que é a proteção social. Agora, não podemos é atirar para o pensamento a prazo aquilo que é a nossa obrigação de responder a um problema de emergência, e esse creio que é o nosso desafio. Segundo problema, Sra. Ministra, diz respeito aos reclusos, à aplicação da Lei 9, creio que temos aqui uma reflexão a fazer, que é necessário que esta medida, que esta decisão, corra bem. Todos estaremos certamente de acordo. Ela correu de uma forma bastante aceitável no primeiro momento, houve vários casos, já foi dito pela Sra. Deputada Mónica Quintela, e eu reitero aquilo que foi dito. Houve realmente, e a Sra. Ministra, aliás, já o confirmou, houve realmente um conjunto enfim, assinalável de casos em que os reclusos que foram trazidos para fora do sistema prisional não tinham condições de acolhimento familiar ou domiciliário para que, digamos, a medida fosse muito bem cumprida. Foram feitas as medidas sociais que a Sra. Ministra enunciou, mas agora vem o momento seguinte. E o momento seguinte, para que tudo corra bem como tem que correr, é, em primeiro lugar, saber se está ou não está garantido, e tem que estar, acompanhamento social destes reclusos e das suas famílias, e das suas condições de, enfim, de vida cotidiana, com especial destaque para o trabalho de reinserção social, estão ou não estão constituídas equipas que acompanhem efetivamente estas situações, e está ou não está protocolado com o Serviço Nacional de Saúde um acompanhamento clínico de muitos daqueles reclusos que em ambiente prisional estavam a ser medicados, estavam a ser, enfim, sujeitos de terapêuticas e que, com a sua saída, podem ter essa situação perigada. No minuto que me falta, e com a tolerância do Sr. Presidente, queria ler-lhe o excerto de um e-mail que recebi e que retrata um outro caso. Diz respeito aos funcionários que assumiram cuidado com ascendentes, mas que são obrigados a trabalhar sem poder usufruir de teletrabalho. E queria-lhe ler, e com isso termino, Sr. Presidente, remetendo depois para a segunda ronda, uma outra questão. Lia-lhe, Sra. Ministra. Sou cuidadora da minha mãe, que conta 82 anos de idade e completamente dependente de terceiros para todas as atividades do seu dia-a-dia. Após vários meses de internamento, teve alta e regressou à minha casa, à casa desta pessoa que me contacta. Consegui, com boa vontade, arranjar uma pequena rede que, em conjunto, me permitiu a mim, autora deste e-mail, trabalhar. Descreve isso e depois termina. E depois acrescenta. A senhora que dava apoio está em casa com filhos menores. E, portanto, estou profundamente indignada porque já solicitei a autorização para trabalhar em casa por duas vezes, pensando que era a maneira mais correta de agir neste período em que a Autoridade de Saúde aconselha a ficar em casa e todos temos a obrigação de nos proteger e de proteger em especial a população altamente vulnerável como são os nossos idosos. Mas após um período de baixa para a assistência à família, fui obrigada a vir trabalhar em regime de rotatividade. Vivo a 17 km do local de trabalho, tenho que no período da hora de almoço ir a casa tratar da higiene e fazer o levante da minha mãe, sempre com o coração nas mãos, pensando que não estou a protegê-la como devia e como queria. E, portanto, esta é uma situação, disse-se que é um caso individualizado, não é, e, portanto, precisamos de uma resposta para este caso e para os tantos casos em que as pessoas, os funcionários judiciais, os funcionários do sistema de justiça, estão confrontados com a sua vontade e a sua necessidade de acompanharem os seus mais velhos e, ao mesmo tempo, está-lhes a ser negado a possibilidade de trabalhar em regime de teletrabalho, o que facilitaria imensas coisas. Guardo para a segunda ronda a outra pergunta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra, pedindo que se contivessem 12 minutos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já não está. Não está aqui. Pá, não faz mal. Está ali no lugar. Sr. Deputado Jamonal Pereza, muito obrigada pelas questões que me colocou. A primeira questão relaciona-se com a situação quer conjuntural, quer a situação estrutural dos advogados e solicitadores relativamente ao respectivo sistema de proteção social. Não tenho dúvida nenhuma de que essa questão vai ter que ser analisada, que, sobretudo a questão estrutural. Do ponto de vista conjuntural, o que lhe posso dizer é que tenho notícia de que, por um lado, foi suspenso o pagamento das contribuições. Depois, por outro lado, estou a trabalhar com a Segurança Social. Estas matérias são matérias essencialmente de Segurança Social, o que obviamente gera uma maior dificuldade. Há uma relação com a área da Justiça, mas nós não tomamos nenhuma medida sem que a Segurança Social a aprove. E, portanto, neste momento o que temos em cima da mesa é a avaliação de uma medida que visa fazer com que, mesmo relativamente às pessoas que não tenham suspensos as contribuições, que seja possível não subirem o escalão contributivo, não haver uma subida, mas, pelo contrário, o escalão contributivo voltar a ser o escalão contributivo que tinham no ano anterior. Regressarem, no fundo, em termos de escalão contributivo, ao ano anterior. Portanto, isso está a ser trabalhado com a Segurança Social, no sentido de verem da viabilidade dessa medida de apoio. Claro que colocou aqui uma possibilidade, que seria a das pessoas que atualmente são beneficiários e são inscritos na CEPAS, na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, poderem suspender ou poderem abandonar essa situação e passarem a descontar para a Segurança Social e daí adquirirem os benefícios da Segurança Social. Eu devo dizer-lhe que é verdade que neste momento haverá advogados que têm os dois sistemas, não é? Claro que isso sai caro, claro que isso custa caro a quem tem que pagar. Eu não confesso que tenho dificuldade, mas a Segurança Social saberá dizer-me isso. Eu levarei a proposta do Sr. Deputado em conceber que alguém que descontou para um sistema, e obviamente tem lá as suas contribuições e terá depois no final eventualmente uma reforma associada a isso, que passe para um outro, para um sistema novo, e que esse sistema novo passe a atribuir-lhe no fundo o conjunto de benefícios sociais associados a essa nova condição, sem que por outro lado haja alguma transição, digamos, daquilo que é o acumulado no outro sistema para o sistema da Segurança Social. Pronto. Mas em qualquer caso, Sr. Deputado, eu levo esta questão e, como lhe disse, sendo mais Segurança Social, trabalharei com a Segurança Social. Quanto à questão que me colocou relativamente aos reclusos e ao acompanhamento dos reclusos, Sr. Deputado, como eu disse, o timing de publicação da lei gerou, de facto, alguma dificuldade. Mas nós tínhamos, como te referi também, e quero voltar a referir, previamente o Diretor-Geral da Organização de Serviços Prisionais tinha pedido indicação de todos os reclusos que pudessem ser abrangidos pelo perdão e que não tivessem retaguarda, com a ideia de se organizar uma saída, digamos, apoiada. Pronto. Em alguns casos não aconteceu assim, porque se desconhecia, porque as pessoas não tiveram apoio familiar que diziam ter. Noutras situações, porque as pessoas saíram antes do... Ou seja, no dia, no sábado, os reclusos não estavam à espera, né, que aquilo... E eu diria que o sistema prisional também não. Não estava propriamente à espera que tivessem que executar no sábado um diploma que saiu ao final da tarde do dia anterior. E, portanto, essa circunstância, estava tudo a pensar que seria na segunda-feira, essa circunstância levou a que tivesse havido alguma atribulação nesta fase inicial. Quanto à outra questão que me coloca, é uma questão relevantíssima e sobre a qual nós temos estado a trabalhar. Ou seja, nós temos que ter atenção, por um lado, nós consideramos que estamos perante cidadãos livres, que podem fazer a sua vida livremente, mas percebemos que eles têm uma fragilidade associada muitas vezes à sua condição económica e associada também ao seu passado criminal. Eu diria que só a nível de estruturas habituadas a lidar com este tipo de problemas é que nós conseguimos, por exemplo, encontrar espaços de empregabilidade para estes cidadãos. De outra maneira, eles de facto ficarão entregues à sua sorte. Nós temos um programa que envolve, por um lado, a segurança social e as misericórdias, mas que envolve, essencialmente, um conjunto de instituições que estão habituadas a trabalhar no terreno com estas franjas, digamos, de pessoas desprotegidas e com menos capacitação para, sozinhas, conseguirem integrar-se no mercado de trabalho. É que envolve, obviamente, ONGs habituadas a lidar com isto, nomeadamente a CAIS. Estamos a trabalhar nesse sentido, porque, de facto, a nossa ideia é, pessoas, obviamente, podem ou não aderir a isto, se sejamos claros, nós não podemos tentar influenciá-las, mas não podemos obrigá-las, porque neste momento são cidadãos livres, mas a ideia que temos e aquilo que procuraremos fazer é acompanhar o mais possível a vida destes cidadãos, no sentido de assegurar que... Já terminou o meu prazo? O meu tempo? Não. No sentido de assegurar que... os ajudamos a encontrar, digamos, uma alternativa em termos de vida, quer com as famílias originárias, quer individualmente, se as famílias não estiverem disponíveis para se associar a eles. Quero dizer-lhe também que com o Serviço Nacional de Saúde e com a Segurança Social foi logo estabelecida a articulação. E, portanto, o SNS não só recebeu as pessoas que estavam internadas e que nós não tínhamos possibilidade de manterem, uma vez que foram abrangidas pelo perdão, como efetivamente se disponibilizou imediatamente para continuar a fazer o acompanhamento terapêutico de todos os recursos naquelas condições. E antes de saírem, essa informação foi dada a todos. Portanto, foi dada a informação sobre a Segurança Social, foi dada a informação sobre as questões associadas à saúde. Quanto à última questão que me colocou e que tem a ver com este problema de cuidados com ascendente, eu penso que se o caso que refere é um caso que eu conheço, que me foi dado a conhecer, que é de uma senhora oficial de justiça. Mas posso admitir que isso se verifique noutras circunstâncias. O que eu lhe posso dizer é que isto é uma questão de bom senso. As pessoas, vamos ver, se alguém... Tem, obviamente, até por obrigação legal, há até uma obrigação legal de cuidar de alguém, de outra pessoa, na sua dependência, ainda por cima uma pessoa em contexto de maior fragilidade em função da pandemia, parece-me que o serviço deve ponderar isso e considerar isso e adaptar o trabalho dela àquelas circunstâncias. Ou seja, é no fundo como ter alguém, obviamente já não temos gente com 70 anos, mas devemos ter bastantes com 65, uma pessoa com 65 anos, em princípio tem um modelo, tem um sistema de trabalho, ou uma pessoa com uma das doenças que a fragilizam relativamente à possibilidade de contágio com o vírus, obviamente tem um tratamento diferenciado e tem um tratamento especial. E eu penso que essas indicações que terão sido dadas genericamente pela DGAJ aos diversos serviços administradores das comarcas, e este caso eu estou convencida de que eu não tenho ainda a resposta, mas estou convencida que é um caso que se não foi, será resolvido a curto prazo. Pronto. E também a expectativa que tenho é que, obviamente, que estes casos deste tipo não se venham a repetir, quer dizer, que não seja necessário a pessoa vir para a comunicação colocar a questão para que internamente se perceba, quem faz a gestão das pessoas, perceba que naquela situação precisa de encontrar uma solução que seja adequada às circunstâncias específicas e aos deveres que aquela pessoa, que aquele funcionário tem legalmente de cumprir. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, 8 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Para mim só haverá a primeira ronda, dado que a Covid afeta a várias áreas governativas e está a decorrer também uma Comissão de Defesa Nacional também sobre este tema, à qual eu também gostaria de estar presente e, portanto, termino, quando a Sra. Ministra responder às minhas questões, terei de me ausentar. Eu queria referir basicamente quatro questões. Uma relativamente a outros serviços que já tinham grandes problemas, a senhora Ministra já referiu aqui a necessidade de medidas pós-pandemia, sendo que há serviços que já tinham problemas de acumulação de serviço e de grandes dificuldades antes da pandemia, que certamente se vão agravar. Por exemplo, no caso dos registros, todos nós temos testemunhos que nos vão chegando de pessoas que aguardam há vários meses para a resolução de processos, recebendo respostas de questão em análise, essas análises nunca mais terminam. E creio que obviamente, nesta situação em que seguramente a atividade dos serviços se viu forçadamente reduzida, vai haver acrescidas dificuldades para recuperar os atrasos que já se verificavam. E, portanto, impõe-se aí que haja, enfim, medidas a tomar para que a situação não se torne de difícil a insustentável nos meses que se vão seguir a esta fase em que todos compreendemos que os problemas se agravam. Ora bem, foram aqui referidos dois tipos de questões aos quais eu também me queria referir. Dos advogados e dos presos. Ora bem, pelos advogados, o que é que há aqui dois problemas. Há o problema da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. É um problema que se tem vindo a adensar, porque de facto a forma como ele foi concebido, construído e executado é hoje muito difícil de compatibilizar com a prática da advocacia, sobretudo dos advogados mais jovens e com menos capacidade de rendimentos e com, em grande número e com muitas dificuldades em satisfazer aquilo que são os requisitos mínimos de contribuição que a CPAS exige. E com a agravante de não terem o mesmo regime de apoios que têm os beneficiários do Regime Geral da Segurança Social. E, portanto, este é um problema que, evidentemente, não está relacionado com a pandemia, embora se agrave com ela, mas que é um problema que não tem tido resolução e que vai ter que ter. Ou seja, desde logo, sem prejudicar também as expectativas, que já foram aqui referidas, a deputada Mónica Quintela, de pessoas que aderiram a um determinado modelo, que era muito próximo, no fundo, de um fundo de pensões, era muito próximo disso, mas que hoje em dia, relativamente particularmente ao grande número de advogados mais jovens, já não é compatível com a sua situação. Implica um esforço contributivo que para eles é muito pesado, que numa situação como esta, de acentuada quebra de rendimentos, de quebra de atividade, será até incomportável, e que depois não tem, enfim, a contrapartida que as pessoas esperariam em termos de apoio social quando precisam dele. Portanto, eu diria que há aí um problema que vai ter que ser repensado, inevitavelmente, nos próximos anos, nos próximos tempos, e depois há este problema, de facto, da situação dos advogados não terem, não, sofrem uma quebra súbita de rendimentos e não têm apoio porque não estão no sistema de segurança social. Bem, eu creio que esse problema deveria ser resolvido, ou seja, não com a sua inscrição no sistema de segurança social, agora, a correr, mas eu creio que o que vai ser exigido ao nosso país é um esforço de apoio a determinados setores profissionais, não apenas àqueles que estão inscritos na segurança social. Eu creio que há vários setores de atividade económica que precisam e vão precisar de apoio, seguramente através do Orçamento de Estado, não necessariamente através do Orçamento da Segurança Social. E, portanto, eu creio que deveria ser pensado também uma forma de apoiar os advogados nessa situação, sabendo qual é a sua situação real, sabendo que não estão inscritos na Segurança Social e que não é justo que seja o Orçamento da Segurança Social a ter que resolver todos esses problemas, os seus e aqueles que não são seus, diretamente, mas acho que este é um problema do Estado, e que o apoio a esta camada profissional não deve ser esquecido. A questão dos presos. Eu queria dizer que foi com grande satisfação, digamos assim, que contribuímos para que o PCP contribuiu para a aprovação desta lei. Eu creio que a sua aplicação está a contrariar alguns profetas da desgraça, ou seja, desde que os que diziam que não é possível em curto prazo de tempo esta lei impraticável, afinal não foi, e eu acho que aí vale a pena enaltecer quem trabalhou rapidamente e eficazmente para que ela fosse de facto aplicada, e congratulo-me muito pelo facto desta Assembleia não ter cedido à chantagem da falsificação e da mentira. Todos nós vimos mentiras fabricadas desde manchetes de jornais a dizer que iam ser postos na rua, não era? Homicidas e pedófilos, o que era absolutamente falso. Isso foi cabalmente desmentido, o que obrigou, enfim, os falsificadores a passarem da mentira grosseira para a mentirola também grosseira, que era dizer, ah não, mas se formos ver bem, é capaz de, com as saídas administrativas. Bom, eu creio que tudo isso foi desmentido, tudo isso foi desmentido, e ainda bem que não cedeu a esse tipo de chantagens populistas que se fizeram sentir sobre esta Assembleia. E, portanto, quando nós vemos situações, como há uns dias que se noticiava, num dos estados norte-americanos em que havia uma penitenciária que tinha 80% de infectados, eu creio que nós devemos refletir sobre a bondade das soluções que aqui adotámos. Evidentemente que há situações que não estamos livres, que possa haver infectados no sistema prisional, mas o facto de haver consciência de que isso é uma situação potencialmente muito grave e de terem sido tomadas medidas razoáveis e adequadas para, tanto quanto possível, minorar de uma forma equilibrada a possibilidade da ocorrência dessas situações é algo com que nos devemos congratular. Mas há uma questão que eu gostaria de colocar, que é a situação relativamente aos centros educativos. Eu creio que a posição da Sra. Ministra é que não, provavelmente com boas razões, mas por isso é que eu coloco a questão. De saber que situação semelhante, ou semelhante nunca será semelhante, porque os centros educativos são jovens, não é? E estas medidas no sistema prisional incidem fundamentalmente a passar em pessoas de maior idade. Mas a questão que eu coloco é o que é que a Sra. Ministra pensa relativamente às medidas a tomar, também de prevenção da Covid-19, em centros educativos, onde também têm, para além dos jovens, têm os respectivos profissionais. Se há, e obviamente não estando a defender uma solução análoga à das prisões, mas se há alguma coisa que foi pensada de medidas concretas relativamente à proteção dos centros educativos em face da Covid-19. A última questão que eu queria colocar é esta, não sei como é que está o meu tempo, porque aqui não vejo, que é a seguinte, que é que tem que ver com as, ainda voltando aos advogados, mas numa questão diferente, que é a questão da atualização das tabelas de honorários relativas ao acesso ao direito, porque há uma lei aprovada nesta Assembleia, na legislatura anterior, que prevê a atualização anual por portaria das tabelas de honorários destes profissionais. Ela não foi aplicada ainda na legislatura anterior, porque havia a expectativa de que houvesse uma nova lei de acesso ao direito, mas o que é facto, não houve, não houve e ainda não há, mas há uma lei em vigor. E essa lei em vigor não foi cumprida até agora, e são 14 mil advogados que estão inscritos no sistema de acesso ao direito e que têm uma lei a seu favor, aguardam a publicação de uma portaria, mas essa portaria nunca mais sai. Portanto, gostaria de saber quando é que essa lei é efetivamente cumprida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Sr. Deputado António Filipe, agradeço as questões que me colocou. Sendo que a primeira questão se prende com os registros notariados, pronto, com os atrasos que já existiriam e com as dificuldades que iríamos ter no final deste período para responder não só ao atrasado, como à pressão que vai existir de novos casos. Ora bem, eu neste período, o trabalho das conservatórias, como compreenderá, o trabalho dos registros notariado, neste período está muito reduzido. Foi muito reduzido. A procura está muito reduzida e, portanto, só há atendimento relativamente a questões urgentes, um grupo de questões muito urgentes. E, portanto, embora as pessoas estejam a trabalhar, haja uma percentagem de 42,9 pessoas em teletrabalho. A verdade é que justamente o trabalho que está a ser feito é o de recuperação dos atrasos. E, portanto, a expectativa que nós temos é que, durante este período, que seja possível recuperarmos os atrasos e não chegarmos propriamente ao final do referido período na situação em que estávamos quando ele se iniciou. Depois,
Eu tenho aqui os números dos pedidos, a redução do número de pedidos. Há coisas que, de facto, são extraordinárias. Relativamente ao cartão cidadão, nós temos uma redução de pedidos na ordem de 80,8%. Significa que vamos ter, provavelmente, muitos pedidos a seguir. Quanto aos registros de casamento, há uma diminuição de 57%. Registros de óbito, há um aumento. A única área em que há aumento é nos óbitos. No nascimento, uma diminuição de 30,9%. No registro comercial, uma diminuição de 44,7%. No registro automóvel, uma diminuição de 67,5%. No registro predial, uma diminuição de 70,1%. E nas certidões, uma diminuição de 18,3%. Na nacionalidade, uma diminuição de 28%. Pronto. Esta redução de procura, de alguma forma, ajudará a que internamente se reorganize o serviço e que seja possível não chegarmos outra vez a... Não terminarmos este período na situação em que estávamos inicialmente. Depois, a outra questão que colocou tem a ver com a SEPAS. Com a SEPAS e com a, no fundo, com a previdência dos advogados e com a necessidade de se encontrar aqui uma resposta não só conjuntural, mas uma resposta estrutural. Bem, eu quero recordar duas coisas. Há um aspecto que é importante recordar aqui, que é este. Na altura em que se fez o regime convergente, em que se fez a convergência em termos de regimes para a segurança social, tanto quanto me recordo, foi possível incluir todas as profissões que tinham regimes de previdência social autónomos, menos advogados. Portanto, até os jornalistas foram incluídos, os advogados não foram. Pronto. Devo também dizer que a questão da integração, da possível integração da SEPAS ou do regime contributivo dos advogados no sistema de segurança social é uma coisa que não é consensual no interior da classe. Eu percebo que haverá que estes, os advogados mais jovens e mais desprotegidos notoriamente querem, os advogados mais prósperos, assim se pode dizer, e eventualmente com mais idade, não o querem. Pronto. E, portanto, nós vamos ter aqui alguma dificuldade ao nível dos entendimentos com os vários estratos que necessariamente têm interesses conflituantes e que se baterão, obviamente, pelos seus interesses. Mas cá estaremos para decidir. Agora, é importante que uma intervenção desta natureza tenha uma articulação muito grande com as ordens profissionais, com os seus representantes e até mesmo, eventualmente, que pressuponha debates abertos do ponto de vista dos beneficiários desses sistemas, no sentido de se perceber, afinal, qual é que sentido é que querem dar, que perspectiva é que têm relativamente ao seu futuro. Disse-me que os advogados jovens faziam um esforço contributivo muito considerável. Eu pensaria que provavelmente nessa perspectiva que talvez fosse possível ponderar-se, mas isso também tem que ser articulado, a possibilidade de o esforço contributivo ter alguma correlação com o rendimento. Em vez de ser um esforço contributivo que é fixo, por escalões, portanto, haver alguma correlação com os rendimentos declarados no ano anterior ou qualquer coisa que se pareça com... Qualquer solução que tenha essa matriz, porque de alguma forma é mais equitativa. Quanto à questão dos centros educativos. Ora bem, relativamente aos centros educativos, houve um plano de contingência em tudo semelhante ao plano de contingência que se adotou para os prisionais. Relativamente à contenção de visitas, relativamente à contenção de entrada de alimentos e de vestuário, relativamente, nomeadamente, aos contactos com o exterior, em que se houve a redução de contactos, mas em que, simultaneamente, se aumentou o número e a quantidade e o tempo de contactos através dos instrumentos de... telemáticos e de comunicação à distância. Devo dizer que embora estes jovens não sejam, não tenham sido, não se tenha, não foi uma questão de não ponderar, entendi que de facto não se devia aplicar o mesmo sistema, porque desde logo nós quando falávamos dos reclusos, estávamos a falar de necessidades associadas quer à vulnerabilidade especial de alguns grupos e relacionado, quer com o envelhecimento populacional, quer também com as comorbidades que uma boa parte da população prisional tem. E depois estávamos a pensar numa outra questão que tinha a ver com a criação de espaços, a criação interna de espaços que permitissem não só colocar em isolamento as pessoas, colocar e ter um espaço mais recolhido para as pessoas com condição de saúde frágil, como também ter espaços que nos permitissem ter e tratar e manter, obviamente, se não necessitassem de tratamento hospitalar, os reclusos que viessem a ser infectados pelo Covid. Ora bem, o que é que se passa relativamente ao sistema de tutelar educativo? É que nós, neste momento, temos cerca de 170 vagas, 168, creio eu, e temos 183 jovens no sistema. Mas, para além disso, eu queria dar nota do seguinte. Em março passado, a DGRSP determinou uma avaliação técnica dos jovens com medidas que iriam cessar até ao verão e submeteu essas situações aos tribunais, no sentido de fazerem a sua apreciação no contexto desta pandemia. Em abril, foram também avaliados alguns jovens que estavam a cumprir pena a medida de internamento em centro educativo para se verificar se podiam ou não beneficiar de um período de supervisão intensiva a cumprir em meio natural de vida junto às suas famílias. E, relativamente a esses, eu devo dizer que foram já cessadas antecipadamente 13 medidas de internamento, estão duas a aguardar decisão, sempre, obviamente, dos tribunais competentes. Houve dois jovens, quando dizia relativamente a estes, quer dizer relativamente aos primeiros, portanto, aqueles que teriam de terminar em junho. Houve dois jovens que passaram para supervisão intensiva e um que saiu para a medida de acompanhamento educativo. Aguarda-se a decisão dos tribunais relativamente a mais três jovens. E, portanto, aqui também nós tivemos o cuidado de não só tomar as medidas que foram adotadas relativamente aos prisionais em matéria de contingência, medidas de contingência de prevenção, quer das questões associadas aos espaços, à higienização dos espaços, à entrada de pessoas, ao controle da entrada de pessoas, todas essas medidas, como, por outro lado, tivemos a preocupação de também submeter aos tribunais, dos tribunais de família menor, são os tribunais competentes, os dossiês daqueles jovens que, do nosso ponto de vista, poderiam eventualmente beneficiar ou de medidas alternativas, porque, de facto, a medida de enclausuramento, assim se pode dizer, em centro educativo, não é a única medida possível, e depois também avaliamos da possibilidade de colocar alguns jovens em regime de supervisão intensiva. A outra questão que me colocou prende-se com a portaria do acesso ao direito. Já me perguntaram isso várias vezes. E com toda a razão. Com toda a razão.
É mau sinal.
Com toda a razão. Toda a razão. Ora bem, a portaria relativa à atualização dos honorários para o acesso ao direito está, da nossa parte, pronta. Pronto. Precisamos agora, e neste momento estamos aguardamos ainda, que haja, como sabem, uma portaria conjunta. E, portanto, nós entendemos que, enquanto não sair mais do que isso, não se der na portaria,
previmos a atualização, não só em função deste ano, como em função do período anterior. Portanto, atualizamos, fizemos uma atualização sucessiva relativamente para no fundo, darmos corpo, respeitarmos aquilo que foi a determinação do Parlamento no tempo em que o Parlamento determinou. Portanto, a portaria do nosso lado está pronta, da parte de, estaremos agora a trabalhar na assinatura pelas outras áreas que precisam também de ter aí interferência. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, numa ronda única, também por razões semelhantes àquelas que já aqui foram aduzidas, depois de uma longa reunião já hoje com epidemiologistas e passando para uma outra que terei daqui a pouco, procurarei concentrar neste tempo as questões essenciais que queria colocar. E vou basicamente aos temas que aqui têm estado a ser falados. Começando pela questão dos reclusos e da libertação dos reclusos. É evidente que quem foi a favor estará muito contente, quem não votou a favor, como é o caso do CDS e é o meu caso, mantém algumas das dúvidas que tínhamos naquela altura. A questão era, em alguma medida, uma questão de princípio. Não vou discutir nem debater se esta medida era ou não era absolutamente necessária, até agora não se justificou que fosse absolutamente necessária, até portanto, quando sabemos, e é uma pergunta que lhe deixo também, não há nenhum surto em nenhuma cadeia, mas é evidente também que, sendo rigorosos e sendo sérios, o não haver não significa que não pudesse ter havido, quer dizer, e portanto, sejamos também justos desse ponto de vista e não vamos criar factos que não seriam rigorosos. Algumas das dúvidas que nós pusemos, no entanto, creio que nos dão razão, Sra. Ministra, porque, repare, foram aprovadas duas normas propostas do CDS, aquela que prevê a quarentena no regresso e a que prevê não libertar os condenados por crimes contra agentes das forças da ordem e da autoridade. Muito bem, mas não foram aprovadas algumas garantias que, na minha opinião, poderiam ter feito que não estivéssemos aqui, nem tivéssemos debate público que estamos a ter sobre algumas destas situações. E eu lembro-lhe quais eram as garantias que o CDS propunha naquela mesma altura, compreendendo e repito que eu não me opunha, nem nunca me opus, e não vou dizer agora diferente do que disse na altura, contra um espírito humanista e de preocupação humanista que tinha a medida. Não é isso que estava em causa. Agora, para nós eram importantes coisas como saber se aqueles que iam ser libertados representavam ou não algum grau de perigosidade. Nós punhamos, inclusive, a possibilidade de um parecer dos serviços prisionais para, evidente, não resolveria também todas as questões, mas se calhar podia evitar. Temos notícia hoje que alguns dos que foram libertados reiniciaram uma atividade criminosa já. Pergunto-lhe se assim é ou não. Estou-me a basear unicamente na única informação que tenho, obviamente, que é a da comunicação social. Não tenho outra. Por outro lado, sabemos também, a Sra. Ministra acabou por admitir aqui, que muitos dos que saíram se viram confrontados com uma situação delicada porque não tinham para onde ir. Nós propusemos precisamente que uma das garantias fosse saber que tinham domicílio estável e permanente. Se essa garantia tivesse sido aprovada, Sra. Ministra, não estaríamos perante estas situações. Não tinham domicílio estável e permanente, teriam que ficar ainda à guarda dos serviços prisionais. Era tão simples quanto isso. E depois propusemos também que fossem feitos testes à saída, o que não foi aprovado, mas há aqui uma contradição curiosa, Sr. Ministro. Eu vi num órgão de comunicação, se não estou em erro dos Açores, que alguns dos que teriam sido libertados teriam sido testados depois pelas entidades regionais e teriam sido testados como positivos. Não sei se não é contraditório com a ideia de que não há nenhuma cadeia de transmissão ou terão sido contraídos depois de terem saído, enfim, é um esclarecimento que lhe peço. E também a ideia de que os que tivessem que regressar, pergunto-lhe quantos é que foram até agora, fossem também eles próprios, no regresso, não só sujeitos à quarentena, como sujeitos a teste, porque isso aí é que é a maior garantia que nós podemos ter, que não criaremos cadeias de contágio dentro dos sistemas prisionais, com todo o risco inerente a isso, e que esteve, obviamente, isso não está em causa, na origem desta medida. E, portanto, são estas as perguntas que lhe quereria fazer em relação à questão dos reclusos. e que são questões que me parecem relevantes para esta mesma avaliação. A questão de fundo, que é sabermos da implicação desta medida na preocupação das pessoas, não a saberemos agora, quer dizer, teremos que ter uma avaliação posterior, uma vez que nem a senhora ministra, nem ninguém retirou de lá as pessoas na expectativa que elas fossem imediatamente dedicar-se a qualquer tipo de prática criminosa, se isso acontecerá ou não, se isso terá algum reflexo ou não, só no futuro o viremos a saber e, portanto, também não pronuncio sobre esta avaliação, pronuncio-me só sobre factos que têm vindo a público e que são, obviamente, fundamento de preocupação e que, repito, poderiam ter resolvido com as garantias que nós propusemos e continuamos a considerar que, mais do que a medida, o não aprovar a medida com essas garantias terá sido um erro. Outra questão que aqui foi muito abordada também, e vou falar sobre ela, Sra. Ministra, a questão dos advogados e da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Para lhe dizer o seguinte, Sra. Ministra, esta questão não é uma questão de discussão geral sobre o sistema dos advogados, nem sobre como é que ele deve ser, nem sobre se a Caixa de Previdência atende, sabemos que não, e foi público, e existiram grandes preocupações, lembro-me de uma peça também ela jornalística, que causou grande impacto social, de uma mãe advogada com uma doença grave, que não tinha nenhum tipo de apoio, tudo isso é conhecido da opinião pública, é uma preocupação geral, mas não é disso que nós estamos a falar agora. Não é disso que nós estamos a falar agora. É evidente, e é verdade, que há muitos advogados que descontaram desde há muitos anos para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e alguns deles descontam até também para a Segurança Social. Sei exatamente do que é que estou a falar, Sra. Ministra. Sei exatamente do que é que estou a falar. E, portanto, mas não é desse regime que nós estamos a pensar agora ou estamos a ponderar agora. O que se discutiu agora era se devíamos ter ou não um mecanismo excepcional de apoio aos advogados e solicitadores perante a pandemia, perante a crise da pandemia, nas várias formulações que várias forças políticas aqui apresentaram, ou numa que viesse do próprio Governo. É só disso que estamos a falar, discutir se depois pode haver integração, se não pode, se o modelo da SEPAS deve ser revisto ou não deve ser revisto, na minha opinião, é uma outra questão, Sra. Ministra. Até porque a forma como a Sra. Ministra colocou a coisa não é, do meu ponto de vista, totalmente esclarecedora ou resolutiva, porque diz a Sra. Ministra, bom, mas eles não têm segurança social, claro que não, mas quer dizer, mas o apoio não foi exclusivo para profissionais que têm segurança social. Houve apoio para outros profissionais independentes, houve apoio para várias categorias de profissionais independentes e houve apoio para vários empresários que se viram nessa situação. O ponto é, porque não os advogados e solicitadores também. Segunda questão, saber se pelo menos poderia haver, não depende só do Governo, eu sei, mas um mecanismo negocial que suspendesse pelo menos o pagamento à SEPAS durante este mesmo período, que foi o que estava na nossa proposta, um tipo de acordo qualquer, que o permitisse e que o facilitasse. Última pergunta, Sr. Ministro, de uma forma muito breve mesmo, veio também recentemente a público uma notícia segundo a qual existiria uma rede de emissão de documentos de nacionalidade falsos durante algum tempo. Pergunto-lhe se tem conhecimento disso, se o Governo tem alguma atuação em relação a isso e, designadamente, se nos casos dessa mesma adquisição da nacionalidade com base numa rede criminosa, se, uma vez que isso é tutela do Ministério da Justiça, tenciona ou não fazer alguma coisa nessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que cumpri dentro do tempo previsto para esta minha ronda única. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra para respostas. Peço que se contenha em 11 minutos.
Sr. Deputado Telmo Correia, muito obrigada pelas questões que me colocou. Sr. Deputado, relativamente, eu percebo que a questão dos presos não foi, quer dizer, que há uma leitura diferente para aqueles que apoiaram na altura a medida e para aqueles que ou não apoiaram ou apoiaram com condições, e condições essas que não foram integralmente satisfeitas. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que é verdade que nós não temos ainda nenhum surto no interior dos EPs. Eu gostava imenso que não tivéssemos. Sabe porquê? Porque não conheço nenhum país europeu que não tenha tido. E, portanto, esperava que neste aspecto que nós conseguíssemos ser exemplares. Eu acho que as medidas foram nesse caminho. Pode ser que venhamos a ter. Não estamos livres disso. Pronto. Nós tomamos um conjunto de medidas ao nível da contingência e pensamos que estas medidas que foram agora adotadas, que são medidas de caráter humanitário, mas que são instrumentais relativamente à organização do sistema prisional para responder a esta pandemia. Quanto à questão das garantias que me colocou,
Perguntou-me se, relativamente ao grau de perigosidade, se nós tínhamos ou não tínhamos garantias. Ora bem, eu gostava de chamar a atenção ao Sr. Deputado que, relativamente à questão do perdão, nós, por um lado, excluímos um elenco muito grande de crimes, que eram, de facto, crimes com maior densidade, se assim se pode dizer, não só nós os excluímos, como, obviamente, os tribunais de execução das penas teriam condição para, em situações em que verificassem que algum desses crimes tinha sido cometido, para não concederem o perdão. Falou-me também da questão dos testes, e é verdade. Aí o senhor deputado, na altura, colocou a questão dos testes, o CDS-PP colocou a questão dos testes, a questão de saber se havia ou não testes à saída das prisões e se, relativamente aos casos de revogação, se seriam feitos testes. E nós decidimos que não havia testes à saída das prisões. Não havia testes à saída das prisões porque, naquele específico momento, em primeiro lugar, as prisões continuavam a ser um dos espaços que não estavam afetados, nos quais não havia conhecimento de afetação pela pandemia, contrariamente ao que acontecia, por exemplo, já nos lares, onde foi preciso tomar medidas e onde foi preciso canalizar os testes existentes e, portanto, foi necessário fazer uma escolha. E depois, por outro lado, queria também dizer-lhe que, em relação à situação verificada no estabelecimento prisional de Angra, foram falsos positivos. Pronto, foram testados, testou-se um universo todo possível de reclusos no estabelecimento prisional de Angra e dos saídos, e verificou-se, afinal, que se tratava de dois falsos positivos. Portanto, nessa perspectiva, não houve ali um risco que pudesse ter sido determinado pela libertação sem testes. Quanto aos que entram, portanto, e os que reentram? Não, nós não estamos neste momento a fazer testes para os que reentram. Eles ficam em quarentena. Não estamos ainda a fazer testes para os que reentram. Nós, a grande preocupação que temos neste momento é a de ativar os testes, a de concretizar o início da testagem relativamente aos trabalhadores ao serviço do sistema prisional, dos guardas prisionais, dos técnicos de reinserção, dos trabalhadores administrativos, dos médicos. Como sabe, já tivemos um médico infectado, tivemos também pessoal de enfermagem também infectado, e, portanto, neste momento estamos a canalizar todos os esforços no sentido de testarmos efetivamente esse processo. Quem vem de fora, quem trabalha fora, quem faz uma vida, entre o estabelecimento e algum outro espaço exterior, nomeadamente, obviamente, a sua respectiva habitação. Quanto à questão de haver, das pessoas terem ou não terem um domicílio estável e permanente, eu tive aqui a ocasião de dizer, na altura da minha intervenção, que, assim que se pensou, assim que esta ideia foi ganhando forma e que o Governo aprovou uma proposta que trouxe ao Parlamento, o Diretor-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais enviou uma circular a todos os estabelecimentos para que identificassem as pessoas que não tinham recuo. Quem eram as pessoas que não tinham recuo familiar ou outro, ou institucional, para podermos fazer o acompanhamento. E essas pessoas, na ordem de 30, foram todas devidamente informadas das saídas que tinham externamente, e houve a preocupação de contactar, por um lado, as estruturas das misericórdias, as estruturas das autarquias, e, aliás, quem fez isso basicamente foi a Segurança Social. Portanto, a Segurança Social estabeleceu um mecanismo de articulação, não só disponibilizou, obviamente, as redes sociais que dispunha, mas essas redes são, de facto, redes que costumam ser também articuladas com as autarquias, com as misericórdias, e articularam também, nessa altura, com algumas estruturas que fazem apoio a reclusos. E, portanto, isto para lhe dizer que nós verificamos, num segundo momento, que havia reclusos que tinham sido libertos com a ideia de que tinham efetivamente uma retaguarda estável, mas verificamos que algumas famílias não as quiseram receber, tiveram medo da doença.
E fomos confrontados, no dia em que eles saíram, com a dificuldade, com o aparecimento dessas situações. Resolvemos. Não foi, de facto, não foi, não estávamos a contar com elas, mas resolvemos-las. Resolvemos-las com o auxílio das autarquias e com as redes de apoio social que as autarquias têm. Resolvemos, desde logo em primeiro lugar, com o apoio da Segurança Social e resolvemos com o apoio das Misericórdias e conseguimos instalar essas pessoas provisoriamente. Como disse também, a propósito de uma questão que me foi aqui colocada, nós pensamos que isso não é suficiente, que precisamos de acompanhar essas pessoas e que, embora sejam cidadãos livres e seja, obviamente, o acompanhamento dependa muito da vontade deles, nós teremos que fazer algum esforço no sentido deles compreenderem a necessidade ou a utilidade, no fundo, ainda que não seja por motivos de interesse, o interesse que têm em integrar um programa que nós estamos agora, no qual nós estamos agora a trabalhar, que será um programa de acompanhamento dessas pessoas para percebermos, afinal, quer dizer, não basta termos a ideia de libertar, é preciso que se faça o acompanhamento. Quanto às notícias que o Sr. Deputado diz que têm aparecido na comunicação social, factos que conheço, ó Sr. Deputado, eu cheguei a uma altura em que deixei de ver, porque desde ter visto uma senhora que dizia que era reclusa, que era estrangeira, que iria para o seu país, mas que, uma vez que não havia voos, que tinha sido deixada na rua. E perguntada sobre os crimes que ela tinha cometido, ela disse, eu matei, roubei e fiz outras coisas. Ora bem, o perdão não se aplicaria a esse ou àquela tipologia de crimes. Sendo a senhora estrangeira, obviamente, essa senhora teria sido entregue ao SEF, não é? E estaria confinada, digamos, nas instalações provisórias que o SEF tem para a expulsão de estrangeiros. Depois a senhora apareceu. A senhora estava na televisão, pronto, alegre e feliz. Depois apareceu uma outra senhora que ela se abraçou, disse, ela também, esta também era minha colega. Lá no...
Apareceram várias notícias.
Não são. As notícias que apareceram, até ontem as notícias que apareceram, não são. O que nós temos é, basicamente...
Licenças.
Nós neste momento, relativamente às licenças, e para além disso temos o IRS, as equipas do IRS estão de facto esgotadas, porque estão a fazer o acompanhamento, não só das licenças, como procuram fazer também o acompanhamento dos reclusos que estão albergados, pronto, que estão alojados em instalações das estruturas sociais que foram disponibilizadas, o que nós temos de revogações são licenças. Nós tínhamos até ontem 7 licenças revogadas. Pronto. O que também significa, o que também dá amostra de que não só a reinserção social tem estado muito atenta a este problema, como tem havido uma grande articulação entre a reinserção social e os OPCs, os órgãos de polícia criminal, com responsabilidades nas áreas em que estes indivíduos, em princípio, residem. Penso que a primeira revogação de licença foi alguém que saiu e que foi para o Tacho Calado. Tinha uma tasca ao lado, foi para a tasca ao lado. E, portanto, obviamente, a vizinhança percebeu-se que ele tinha saído, que estava na tasca ao lado e, pronto, comunicaram rapidamente. Ele não percebeu sequer porque é que estava a voltar, uma vez que estava só a comemorar a sua saída. Mas, pronto, relativamente às licenças, a situação, Sr. Deputado, é esta. Quanto à SEPAS e à suspensão de pagamento, eu penso que a suspensão já foi concretizada. Inicialmente havia um adiamento do pagamento das prestações, penso que se considerou que esse adiamento não seria suficiente na medida em que as pessoas, mais tarde, teriam que satisfazer esse pagamento, mas a suspensão foi efetivamente concretizada. E, portanto, não é, essa questão não resolve tudo, pronto, mas na dimensão em que me colocou, essa questão está resolvida. Quanto à questão da rede de emissão de documentos nacionais de falta, estas redes são anteriores a este período de pandemia e são redes muito localizadas em certas áreas. Pronto. Nós o que temos são suspeitas de que... E, portanto, aquilo que temos feito no essencial é documentos pedidos de nacionalidade portuguesa que venham de certas origens, havendo dúvidas, eles param. E
Na maior parte dos casos, pedimos não só confirmações, pedimos várias confirmações, aliás, alguns Estados estão zangados connosco mesmo por causa disso, mas não vindo as confirmações, os processos não avançam. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos a todos os presentes. Aproveito para informar que, lamentavelmente, também não conseguirei depois continuar aqui na audição, porque tenho uma outra numa outra comissão. Senhora Ministra, um problema que já era conhecido e que agora, com a pandemia, ganha forçosamente novo destaque é o da sobrelotação de alguns estabelecimentos prisionais. O relatório do Conselho da Europa, que reúne as estatísticas penais anuais dos Estados-membros, foi conhecido este mês e refere que Portugal deixou de estar em situação de sobrelotação generalizada do sistema prisional, como acontecia em 2016, apenas verificando sobrelotação em algumas cadeias ainda. Foram libertados centenas de reclusos em todo o país, no âmbito das normas excepcionais e de perdão de penas aplicadas à população prisional devido à pandemia da Covid. Pretendemos saber se, mesmo com a libertação de algumas centenas de reclusos, libertação essa necessária no sentido de acautelar o distanciamento social e evitar a propagação do vírus nestes locais, se existe ainda assim algum estabelecimento prisional com problemas de lotação próximo da capacidade máxima, se sim quais, e quais as medidas para evitar a propagação da Covid-19 nesses mesmos estabelecimentos. Por outro lado, foram relatados casos de reclusos que se viram confrontados com a saída inesperada, não tendo alguns deles casa para onde retornar ou meios para pagar alojamento, como de resto já foi aqui falado hoje. No entanto, na comunicação social foram dadas notas de dezenas de reclusos que foram libertados e que foram alojados no Parque de Campismo de Monsanto, em Lisboa. Também têm sido conhecidos casos de alguns reclusos que foram libertados e que voltaram a ser detidos por terem cometido novos ilícitos criminais. Assim, importa esclarecer quantos reclusos já foram libertados e quantos faltam libertar, se o estado de emergência cessar no final deste mês, se continuarão ou não a ser libertados reclusos. Antes da sua libertação, portanto, a Sra. Ministra já informou que não estão a ser testados à Covid. Pergunto se neste momento já estarão e se foi verificado ou não se os reclusos tinham condições para sair, nomeadamente alojamento ou possibilidade de aceder a cuidados médicos. Quais são os apoios prestados aos reclusos libertados que não têm domicílio e quais os apoios prestados no que concerne a consumos aditivos? Gostava ainda de perguntar qual é o plano de atuação GISAD para os reclusos detidos que voltam ou voltaram a cometer ilícitos criminais. Em virtude da libertação de reclusos como resposta à pandemia, ficámos a saber que possuímos poucos recursos no que concerne aos meios técnicos de controle à distância, vulgo pulseiras eletrónicas. Assim, pergunto-lhe se a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais e a aplicação de penas de prisão altas, em comparação com outros países europeus, pode explicar-se pela carência deste tipo de equipamentos, ou seja, podemos assumir que os tribunais não recorrem com frequência à possibilidade de execução de pena de prisão por via do regime de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controle à distância por falta destes meios. Mudando agora de assunto e para um assunto que tem sido referido pelos vários grupos parlamentares, relativamente ao sistema de acesso ao direito. De facto, este é um direito consagrado na lei fundamental, como a Sra. Ministra bem sabe, no qual os advogados representam aqui um papel indispensável. Pelos dados disponibilizados pela Ordem dos Advogados, cerca de um terço dos advogados depende financeiramente dos honorários recebidos no âmbito do sistema de acesso ao direito. E desde já importa referir que de facto a tabela não é atualizada desde 2004. A Sra. Ministra já referiu de que a portaria está pronta, é no entanto uma portaria conjunta, e eu perguntava-lhe se existe alguma previsão de quando será ou não publicado, se podemos esperar um mês, dois meses, ou não tem de facto qualquer prazo em mente. Por outro lado, face ao elevado número de condutas ilícitas difundidas nas últimas semanas, de que se destacam os despedimentos ilícitos e a imposição ilícita de férias, pretendemos saber se foi de alguma forma acautelado o aumento da capacidade de apoio jurídico gratuito às pessoas afetadas por este flagelo e, se sim, através de que meios. O encerramento dos tribunais, associado à necessidade de isolamento social e à contração da economia, teve um impacto muito grande na vida dos advogados, resultando numa perda acentuada de rendimento, como de resto tem acontecido, obviamente, com outros setores. Acresce que estes profissionais, sendo maioritariamente profissionais liberais, não são elegíveis para o apoio previsto a outros trabalhadores independentes, colocando-os numa situação de enorme precariedade. Face a isto, era importante que o Governo diligenciasse com a máxima urgência pela confirmação de todos os atos efetivados pelos advogados no sistema de acesso ao direito e, consequentemente, pelo seu pagamento urgente. Assim, pergunto-lhe se estão ou não a ser tomadas diligências neste sentido, por forma a atenuar os efeitos da quebra de rendimentos para os advogados inscritos no acesso ao direito. Isto porque falarei agora da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, e sendo esta uma competência, de facto, do apoio aos advogados da Caixa, pelo menos a questão do acesso ao direito é uma competência do Governo. E certamente já seria aqui um auxílio importante. Relativamente à Caixa, importa referir que um advogado ou solicitador com 5 anos de atividade paga uma contribuição mensal de 251 euros, independentemente da remuneração oferida. No contexto desta pandemia, a menos que tenha saído alguma informação posterior, de facto não ocorreu suspensão do pagamento destas prestações, mas sim o deferimento das mesmas. Esta faculdade, a nosso ver, não resolve o problema. Grande parte da maioria dos advogados não resolve o problema da maior parte dos advogados na medida em que apenas atrasa a obrigação de pagamento e, portanto, estas prestações terão que ocorrer num futuro próximo e, portanto, este futuro também não se oferece risonho, já que as projeções apontam para a ocorrência de uma grave crise económica. Em suma, a atual situação de pandemia e, consequentemente, estado de emergência veio pronunciar o já conhecido âmbito de proteção da SPAS. Em resposta a esta factualidade, existe presentemente um abaixo-assinado a correr pelos advogados, solicitando à Ordem dos Advogados a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, pugnando pela realização de um referendo com caráter vinculativo em que se propõe a alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados, com vista a permitir aos advogados a opção de escolha entre o seu sistema, sobre o seu sistema individual de previdência. Peço desculpa. Ainda assim, importa aqui distinguir duas questões. Uma é, de facto, a questão da integração ou não da SPAS na Segurança Social e outra é a situação que os advogados e solicitadores se encontram atualmente sem qualquer tipo de apoio por parte da sua Caixa e por parte da sua da Segurança Social e, portanto, é uma situação absolutamente urgente. Assim, pergunto-lhe, sendo o Ministério da Justiça um dos ministérios com tutela sobre a SPAS, questiono se o Governo equaciona a possibilidade de integração da SPAS na Segurança Social ou, pelo menos, se equaciona a possibilidade de escolha, de dar a possibilidade de escolha a advogados e solicitadores e, na ausência de qualquer apoio por parte da SPAS, se o Governo está ou não a equacionar medidas de apoio a advogados e solicitadores. Outra questão que merece a nossa preocupação é a falta de proteção dos advogados no que diz respeito às diligências judiciais que estão a ocorrer. O Ministério da Justiça procedeu à distribuição de equipamentos de proteção individual aos juízes e procuradores, e bem, não se entende, no entanto...
Assim concluo, Sr. Deputado.
Vou já terminar. Por que razão os advogados foram deixados de fora? Apesar da Ordem dos Advogados estar a tentar dar o seu contributo nesta distribuição, não tem capacidade para distribuir por todos os profissionais. Assim, pergunto-lhe se existe algum plano de atuação traçado pelo Ministério para fazer face a esta lacuna e como será assegurada a proteção dos advogados e restantes intervenientes processuais, portanto, nos julgamentos que tenham que ocorrer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, pelas questões que me colocou relativamente à questão da sobrelotação de alguns EPs. Como calculará, nós neste momento, considerando o número de perdões que houve, nós teremos menos 1.100 pessoas, 1.100 e poucas pessoas fora do sistema. Pronto, isso obviamente vai permitir, provavelmente não no imediato, mas não imediatamente, mas num prazo relativamente curto, reorganizar os serviços, os espaços nos serviços prisionais. Sendo, no entanto, certo que há uma coisa que queria dizer, que é, por recomendação da Direção-Geral de Saúde, neste momento não se estão a fazer transferências entre estabelecimentos prisionais. Portanto, as pessoas permanecem no estabelecimento onde estão para evitarmos riscos de contágio.
E, portanto, no futuro, seguramente, a redução da lotação do sistema pode permitir esse rearranjo. No imediato, não será isso que faremos. Basicamente, utilizaremos os espaços disponíveis para, como disse, não só colocar e assegurar a proteção das pessoas mais vulneráveis, como também criar zonas de confinamento para aqueles que estejam para os reclusos infectados que não tenham necessidade de internamento hospitalar. Referiu-se à questão da saída inesperada de dezenas de reclusos libertos. É verdade, eu também já tive aqui a ocasião de dizer, provavelmente não me exprimi adequadamente, que o diploma foi publicado, o diploma foi aprovado numa quarta-feira aqui no Parlamento, promulgado na quinta-feira e que foi publicado no final da tarde, sexta-feira santa. Portanto, o que significa que os tribunais no sábado de Aleluia, tomaram conhecimento de que naquele dia e teriam de pôr em execução os processos de perdão, dar cumprimento à lei do Parlamento. E fizeram-no. Sendo certo que também já explicitei aqui que, previamente, este processo de libertação, assim que o Governo tomou esta iniciativa, a Direção-Geral de Relações Institucionais pediu informação a todos os estabelecimentos dos reclusos que não tinham a retaguarda, para se preparar a retaguarda desses reclusos, o que efetivamente se fez. Falou-me de dezenas de libertados no Parque Campismo. Essa é uma resposta social, que foi justamente organizada no contexto das respostas sociais. Há um conjunto de reclusos que vêm para Lisboa. Percebe-se que há em Lisboa um conjunto de reclusos, muitos deles não são sequer da área de Lisboa, e que precisam de acolhimento de emergência. E, de facto, isso foi tudo tratado com base na emergência. E esta resposta do Parque de Campismo é uma resposta articulada entre a Segurança Social, a Câmara Municipal e as Misericórdias, e que visa, ponto 1, garantir o alojamento, ponto 2, garantir a alimentação, porque, como sabe, as escolas neste momento não estão a funcionar, mas os contratos com as empresas que fornecem refeições escolares continuam válidos e, portanto, essas empresas o que estão a fazer é fornecer alimentação a estas pessoas que foram abrigadas neste parque de campismo. Eu também já disse que destas pessoas, dos 40 que estavam no parque de campismo, 20 estão neste momento já a trabalhar. Estão a trabalhar como cantoneiros. E, portanto, a estadia nos bungalows do Parque de Campismo não significa que as pessoas se tenham atirado para lá e ocupado os bungalows, porque não o poderiam fazer. Significa que houve uma organização de trabalho que identificou aquele espaço e aquelas condições como as condições possíveis naquela altura para acolher as pessoas. E, portanto, não é possível dizer-se que não pode tirar-se daí a inferência de que as pessoas ali foram abandonadas ou foram atiradas para lá como último recurso. Aliás, na altura, até a questão que foi colocada foi: vão para o parque de campismo ou colocam-se num hostel em Lisboa. Ainda bem que não foram para nenhum hostel em Lisboa, foram para o parque de campismo, porque apesar de tudo, lá estão em bungalows, estão a apanhar ar livre e não tivemos já ainda nenhum dos problemas que infelizmente têm havido aqui em vários hostéis. Colocou-me também a questão de saber se nós devíamos concluir que a circunstância de haver muitas pessoas recluídas com penas curtas, se deveria a circunstância de não termos disponibilidade de meios de controle à distância. Eu diria que não é exatamente assim. Nós temos, e como é que pensaríamos sair daí? É verdade que a nossa disponibilidade em termos de meios de controle à distância não nos permitiria, por exemplo, ter todas as pessoas que iriam sair, que se previa que saíssem em licença, no regime de licença, controladas através de meios de controle à distância. Isso porquê? Porque foi aberto em setembro do ano passado um concurso para aquisição de equipamento, na ordem dos 24 milhões de euros, para aquisição de equipamento para a vigilância eletrónica. Esse concurso foi aberto em setembro do ano passado, acabou por ficar deserto. Pronto, e neste momento aquilo que se está a fazer é abrir um novo concurso, sendo, no entanto, certo que neste momento também se torna extremamente difícil encontrar concorrentes. Porquê?
porque obviamente também muitos dos mercados que fabricam este tipo de equipamentos estão fechados, portanto estão com a economia, com a indústria parada, e portanto não é difícil. Nós, aliás, houve uma oferta simpática da empresa que produziu os equipamentos para nós, para os prisionais, que ofereceu 200 equipamentos, mas que só chegaram no fim de abril. Foi uma oferta que nos foi feita em março, só chegaram no fim de abril, portanto não conseguia antes disso. Portanto, há de facto um problema com o mercado, um problema de obtenção desses equipamentos. Final de maio. Tá. Quanto ao acesso ao direito, nós temos de facto a noção de que há uma percentagem muito grande, um terço de advogados, que vive quase exclusivamente do acesso ao direito. E, obviamente, essa foi uma das preocupações que eu exprimi na intervenção inicial que fiz. Ou seja, que o que eu disse foi que a paragem nos termos em que estava a ocorrer atualmente estava também a pôr em causa a subsistência de muitos advogados, sobretudo os que trabalham em regime de proteção individual, e que dependam do acesso ao direito. A questão que me colocou posteriormente foi a de saber se seria ou não possível antecipar prestações. O que lhe posso dizer é o seguinte: nós analisamos essa matéria, o Ministério da Justiça tem estado a pagar pontualmente todas as prestações. A questão que se colocava era a de saber se seria ou não possível, antes do final do prazo, né, antecipar pagamentos. E nós não conseguimos. Não conseguimos porque enfrentamos também dificuldades de tesouraria associadas a dois fatores. Por um lado, a quebra das custas nos tribunais, a quebra do funcionamento dos tribunais. Por outro lado, a enorme quebra, que em alguns casos chegou aos 75%, que se verificou no Instituto de Registro e Notariado, que é de facto a grande área, a área que mais financia o sistema judicial. Posso acabar? Quanto à portaria de atualização, como eu já expliquei aqui que a tínhamos preparada, não posso dar-lhe uma data, senhora deputada. Se tivesse aqui a dar-lhe uma data, estaria a faltar à verdade, porque de facto não tenho uma data, estamos a trabalhar nisso no sentido de ser o mais rapidamente possível. Falou também da questão dos despedimentos ilícitos, do aumento dos despedimentos ilícitos, e perguntou se teria sido posto à disposição destes trabalhadores o apoio jurídico específico. Bem, eu diria que estes trabalhadores têm o apoio jurídico ao nível dos sindicatos, estes trabalhadores têm também o acesso ao Ministério Público para, nomeadamente, nas situações de despedimento, porque são urgentes por causa das suspensões de despedimento, a consulta do Ministério Público, e penso também que, no quadro do acesso ao direito, que também há informação jurídica e, portanto, que isso terá ficado coberto por essas áreas. Quanto à questão da SEPAS, pronto, da qual falamos já muitas vezes, perguntou-me se eu equacionava a possibilidade de integração da SEPAS na Segurança Social. O que lhe posso dizer é que todas as hipóteses são, do ponto de vista teórico, equacionáveis. Esta, em concreto, integração da SEPAS no Sistema de Segurança Social, é uma opção de fundo, que tem que ser, por um lado, trabalhada e consensualizada, como eu disse já, haver um mínimo de consenso ao nível das classes profissionais que são beneficiários desse sistema. Depois, por outro lado, é preciso que haja também, da parte da Segurança Social, um estudo para se perceber da capacidade que o Sistema de Segurança Social tem de absorver este núcleo de pessoas que iriam agora integrar a segurança Social. Quanto à questão dos equipamentos de proteção para os advogados, essa questão já foi colocada, aliás, há muito pouco tempo, pelo Sr. Bastonário, e até havia na altura uma questão de um julgamento que ia iniciar-se em breve, em que o problema se colocava. Eu devo dizer-lhe uma coisa. Em primeiro lugar, há alguns tribunais que têm estado a facultar equipamentos de proteção individual. Agora, o meu ponto de vista, a leitura que faço disto é esta. É verdade que os tribunais facultam equipamento de proteção individual aos magistrados ou sociais de justiça, mas também lhes facultam o papel, também lhes facultam os computadores, também lhes facultam todos os meios de trabalho. Pronto. Eu tenho, de facto, dúvidas que seja dever dos tribunais ou do Ministério da Justiça assegurar os equipamentos de proteção individual para os senhores advogados numa altura em que eles estejam disponíveis, completamente disponíveis no mercado. Pronto. Posso perceber que isso aconteça em períodos de falha, pronto, e se houver disponibilidade da parte do Governo. Tenho mais dúvidas em aceitar que isso seja, de facto, uma função do Ministério da Justiça. Eu penso que foi a última questão que me foi colocada.
Eu, pelas minhas notas, Sra. Ministra, só houve uma questão que a Sra. Deputada colocou, que logo ao princípio, relativamente aos reclusos, que era quantos faltam libertar ao abrigo da nova lei?
Ah, quantos? Não, relativamente aos reclusos está o que disse logo no princípio. A única, relativamente aos reclusos, digamos que o universo está fechado da aplicação, só há, em relação às licenças administrativas extraordinárias, 4 casos que estão ainda em análise. Pronto, mas relativamente aos perdões está fechado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora então à segunda ronda. Eu vou tomar nota. Dou então a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, já não está aqui connosco, não? Já regressa, então fica para depois. Dou então à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Sr. Ministra, falou há bocado da questão da proposta de lei do Governo relativamente à violência doméstica, que é uma preocupação que também acompanhamos, mas tivemos conhecimento que seria a intenção do Governo que essa proposta fosse agendada já para o próximo plenário, para a próxima semana. Não sendo uma proposta, eu já tive a oportunidade de ler transversalmente, portanto, muito rapidamente, sem a analisar, mas que não tenha sido apresentada no âmbito da Covid, não obstante a Covid também ter potenciado muitas agressões e o aumento da violência doméstica, pergunto se efetivamente é essa a intenção e porquê, sem que, querendo fazer aprovar uma lei que vai ser absolutamente estruturante, a alteração à Lei 112, portanto, a violência doméstica, numa única sessão, com votação na generalidade, na especialidade e redação final, quando é absolutamente fundamental que ela seja discutida, porque suscita várias questões, desde logo até a própria questão da especialidade dos tribunais. Os tribunais criminais, como nós sabemos, não são tribunais especializados em direito de família e menores, sendo que os tribunais de família são dos tribunais mais especializados que nós temos para apreciar as questões que ali se suscitam e também a questão dos tribunais cíveis, designadamente a atribuição da casa numerada de família e todas aquelas questões, as providências cautelares, e por mais provisórias que sejam essas medidas, vamos ter tribunais que não estão calhados para aplicar essa lei e para decidir essas questões, ainda por cima numa fase absolutamente provisória e preliminar, onde não há elementos que muitas vezes permitam uma decisão sensata, de bom senso, que acautele e que seja aturada e que tenha os mecanismos à sua disposição, como a questão da própria Segurança Social e dos meios que dão apoio aos tribunais de família. Portanto, fiquei muito preocupada quando tive conhecimento disso, porque estava à espera que tivéssemos, obviamente, tempo para discutir esta proposta de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catara Moreira.
Antes de mais nada, os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, à Sra. Ministra e aos restantes, às restantes individualidades aqui. Houve resposta a uma série de questionamentos, mas há aqui um que eu acho que este é o questionamento. Não é esta a época de se efetuar a reforma estrutural que o sistema de justiça aguarda há anos, não é? Isto numa época em que nós convidamos os cidadãos a adaptarem-se a uma nova época, a imensos condicionantes, em que nós incentivamos os investigadores e os professores a darem aulas online, etc., etc., acho que esta época é igualmente a época em que as organizações e as instituições do Estado têm também a hipótese de se reformar e de se adaptarem às necessidades que esta época nos pede. É inevitável perguntar-lhe se não haverá um outro olhar para a juventude que enche os centros educativos. Se estes, especialmente atendendo à idade, se não era a altura de também lhes ser dada outra oportunidade, referir ainda a necessidade de o Estado encarar com muita seriedade a reinserção social dos ex-reclusos. E igualmente entender se está a haver ou não a expulsão de cidadãos estrangeiros numa época de pandemia internacional. Era isto.
Obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Elsa Paes.
Ainda mais, nomeadamente, as vítimas de violência doméstica, e obviamente não vou abordar todo o fenómeno, porque ele é muito vasto e abrangente, mas vou abordar as questões que têm a ver com o sistema de justiça. As vítimas de violência doméstica vivem estas situações, esta agressão, de uma forma muito paradoxal. Por um lado, têm que ir para casa, por outro lado, sabemos que é em casa que não são protegidas, antes, pelo contrário, são mais expostas à violência doméstica. E, portanto, isto também vai introduzir seguramente alguns recuos naquilo que vínhamos afirmar como sendo os novos valores de uma diminuição da tolerância face a estas situações, que neste contexto, obviamente, e a prova já está aí à vista, esta tolerância até está a aumentar e o silenciamento que vínhamos conseguindo quebrar também está a aumentar. O Governo, face a esta situação toda, não demorou em construir um conjunto de respostas muito urgentes e muito úteis, nomeadamente tudo o que tem a ver com o reforço das linhas de telefónicas, também a criação de um sistema SMS, mas queria-me referir sobretudo à Lei 9 de 2020, que com grande humanismo, como também já aqui foi dito, este regime excepcional de flexibilização das penas excepcionou, e bem, os condenados por violência doméstica e maus-tratos e também os crimes contra a liberdade sexual e a autodeterminação sexual. E a senhora ministra, também não posso deixar de o referir, fez uma reunião inédita com organizações não-governamentais para avaliar os impactos ao nível do sistema da justiça, no sentido de se poderem proteger as vítimas e aproximá-las do sistema de proteção. Neste contexto, também foi aprovada a semana passada no Conselho de Ministros o diploma de que aqui se falou já, que obviamente que não resulta desta situação de Covid, mas também permitirá, em qualquer circunstância, também nesta, que a justiça se torne mais célere, como é desejado. Portanto, nós não vemos que o diploma venha em má altura, antes, pelo contrário,
não há
má altura para diplomas tão bons como estes poderem ser aprovados. Portanto, teria também muito a dizer relativamente a esta matéria, mas, senhora ministra, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta. Sabendo nós que a prisão preventiva, por exemplo, os presos por violência doméstica tinham vindo a aumentar no último ano, na linha de prisão preventiva dos 80%, os presos na linha também dos 23%, portanto um sistema que se tornava eficaz. Com este contexto da Covid, haverá seguramente uma certa contenção à aplicação da prisão preventiva. E eu gostaria de equacionar a hipótese de, em alguns contextos, para determinado tipo de crimes, onde obviamente a prisão se justifique, e que também foram excepcionados. Senhor Presidente, termino só para terminar a pergunta, e que foram excepcionados no quadro da lei agora aplicada à violência doméstica, se não se podia pensar também num regime para que este tipo de prisão preventiva pudesse ser acolhida num espaço confinado nas prisões, para que, obviamente, quem tem que aplicar não tivesse nenhum constrangimento quando tem que o fazer nas situações de violência doméstica.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Eu peço desculpa à senhora deputada, eu pedia só aos senhores deputados nesta fase de dois minutos é curto e, portanto, se entrarem diretamente na pergunta em vez de passando por cima das considerações, era melhor, o tempo era mais bem aproveitado. Senhor deputado, já
vou
para
desobedecer ao senhor presidente e vou justamente fazer uma consideração que é basicamente esta. Há pouco a senhora ministra disse que era necessário estudar todas as condicionantes da integração da SPAS na Segurança Social. Eu queria lembrar que foi aprovado nesta Assembleia da República um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo que faça esse estudo e que o apresente até ao final do corrente ano. Portanto, estamos certamente na expectativa de que assim seja. Feita esta desobediência, passo à pergunta que me trouxe aqui à segunda ronda. Senhora Ministra, como é que vai ser programado no horizonte de uma retoma da atividade possível dentro do sistema judicial, como é que vai ser programado o aumento de funcionários em trabalho presencial nos tribunais e serviços do Ministério, nos tribunais e nos serviços do Ministério Público, em especial nos edifícios onde não existam condições para se garantir o distanciamento entre postos de trabalho recomendado pela Direção-Geral de Saúde? Pondera ao Ministério da Justiça propor uma alteração ao horário de funcionamento das secretarias, por exemplo, com 2 turnos por dia? Aposta numa rotatividade de 50% em teletrabalho, 50% em trabalho presencial? Pondera remeter para teletrabalho todos os funcionários com mais de 60 anos ou com patologias pré-existentes que potenciem comorbilidades em caso de doença de Covid-19? E, finalmente, última pergunta. Senhora Ministra, a regulamentação da Lei da Nacionalidade, aguardámo-la ainda, depois das alterações que foram introduzidas em 2018. Pergunto se nos pode anunciar algum horizonte temporal para a publicação dessa regulamentação. Muito obrigado e peço desculpa da desobediência, Sr. Presidente.
Desde que se contenha dentro do tempo, não há desobediência nenhuma, Sr. Deputado. como é evidente, a gestão do tempo é livre e é da responsabilidade exclusiva dos senhores deputados. Dou agora a palavra à senhora deputada Lina Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputadas, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, irei colocar três questões. Ouvi com muita atenção há pouco as suas explicações e fiquei com uma dúvida, e esta é logo em relação a esta primeira questão. Qual a proposta que o Ministério da Justiça tem para o regime de férias judiciais? Não, por acaso não é esta. Como irá ser feito o fim de... Enganei-me. Como irá ser feito o fim da suspensão dos prazos, bem como as regras específicas da citação e de notificações? E depois tenho mais duas questões. Qual a proposta do Ministério da Justiça para o regime de férias judiciais em 2020? Isto porque no número 11 do artigo 7º da Lei A 2020, de 19/3, se refere que a Assembleia da República procede à adaptação em diploma próprio dos períodos de férias judiciais a vigorar em 2020. E por fim, no acesso aos tribunais irá ser feita a medição de temperatura aos funcionários, magistrados e demais intervenientes. Nos tribunais não existem nem termómetros, sem contacto, de infravermelhos. Como é que vamos fazer isso? Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, um cumprimento especial à senhora ministra e à sua equipa. Quero pedir desculpa por estar a entrar e sair, mas estou simultaneamente na audição do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, tenho que cumprir estas duas tarefas. A senhora ministra, sem prejuízo da informação importantíssima que nos trouxe e da prioridade que o país enfrenta neste momento, que é a pandemia, eu vou colocar-lhe uma questão que é também sobre um assunto prioritário, sei que para si, para o Governo, também para o PS e para todos os açorianos, que é o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que teve recentemente mais um desenvolvimento por via de uma decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul e, portanto, ia-lhe pedir um ponto de situação relativamente a isso. Mas ia pedir-lhe também, porque acho que é importante abordar a questão do artigo 85 do Orçamento do Estado, que foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista, e nos termos do qual o Governo iniciaria em 2020 os trabalhos de construção de um novo EP na Ilha de São Miguel, identificando em colaboração com o Governo dos Açores um terreno que viabilizasse a sua concretização. O nosso entendimento, ainda que não tivéssemos outros sobre esta matéria, porque temos, é que o objetivo estaria cumprido, porque o terreno que foi identificado para a construção do estabelecimento prisional foi precisamente com a colaboração do Governo, era um terreno da região que, através de uma cedência gratuita, o disponibilizou ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. E julgo que também não será muito descabido lembrar a declaração do Sr. Presidente da República quando da promulgação do Orçamento do Estado, a propósito de uma situação semelhante, que é a questão da linha circular do metro, que entendeu não se justificarem as dúvidas de constitucionalidade, mas que estávamos perante, portanto, a alegada deliberação parlamentar de suspensão da decisão era em rigor uma recomendação ao Governo. De qualquer maneira, que fique claro que da nossa parte esta questão está resolvida, mas julgo que seria útil abordá-la. Por outro lado, e considerando a dimensão humanitária que esta obra integra, uma vez que o atual estabelecimento não reúne condições mínimas de dignidade para o cumprimento da pena, perguntar-lhe-ia se na segunda fase, uma vez que a obra que está, agora estamos na primeira fase da obra, se na segunda fase pondera utilizar algum mecanismo ou instrumento que possa conferir ao procedimento a celeridade que ele carece face à situação humanitária e aos atrasos a que se viu sujeito desde que foi adjudicada a obra. Na nossa opinião, isso estaria mais do que justificado, desde logo, pela situação humanitária que se vive. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Ministro, boa tarde. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, três questões também breves. A primeira tem que ver com os prazos. Como sabemos, as leis que regularam em termos de estado de emergência a execução dos prazos basicamente suspenderam todas as diligências não urgentes. Temos tido várias queixas nos tribunais, quer da Ordem dos Advogados, quer dos vários intervenientes. Há aqui duas questões que acho que são importantes, que é se estas férias ad hoc, vamos chamar-lhe assim, se esta suspensão ad hoc, se vai juntar às férias judiciais, como é que vamos ter, porque isto na prática pode atrasar os processos meses ou até anos, em alguns casos, visto que várias diligências não estão a ser realizadas, não apenas leituras de sentença e outros atos, mas outras diligências, encontro entre advogados e magistrados, reuniões, etc. E, portanto, há aqui várias questões que vão ter que ser equacionadas. A segunda tem que ver com a aprovação do normativo que permitiu quer o indulto, quer o perdão, quer as saídas administrativas, e se o Ministério da Justiça já nos consegue dizer, se tem dados, de quantos foram os reclusos que saíram ao abrigo dos 45 dias renováveis nos últimos tempos. E, por fim, em matéria de prisão preventiva, eu tive a oportunidade de ler já várias decisões judiciais, há uma grande confusão sobre se aplica aos presos preventivos ou não nos tribunais. Não digo que essa confusão esteja no texto da lei, mas está nos tribunais, há uma grande, grande confusão sobre isso, se aplica aos presos preventivos, se não se aplica aos presos preventivos, e sobretudo era importante sabermos, porque sabemos que a prisão preventiva é para crimes superiores a 5 anos, com fortes indícios, portanto, criminalidade grave, e onde pode haver risco de fuga ou de alarme social, etc., se temos também dados de quantos presos preventivos viram a sua medida de coação alterada, ou para prisão domiciliar, obrigação de permanência da habitação, portanto, ou outra, em função desta pandemia, para podermos, e do normativo que o Governo trouxe à Assembleia e que foi aprovado, para podermos fazer um juízo global sobre esta aplicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por último, Sr. Deputado, Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, permita-me que reforce aqui uma realidade que nos preocupa. Advogados, falo de advogados estagiários, solicitadores, que são beneficiários de um sistema previdencial criado no antigo regime, como todos sabem, mas que se tem revelado incapaz de responder às novas demandas. A SEPAS é hoje um mero fundo de pensões, desprovido, aliás, de qualquer caráter assistencialista e que não proporciona aos seus milhares de beneficiários a proteção social necessária em contextos de maior vulnerabilidade. A Covid-19, aliás, tornou mais claro que este modelo de proteção social inexistente, tal como está desenhado, não serve os seus beneficiários. A obrigatoriedade deste regime para estes profissionais, que impõe um desconto mínimo mensal de 251,38 €, independentemente dos rendimentos que ofiram, aliás, independentemente até de nem sequer oferirem qualquer rendimento, tem gerado crescentes situações de incumprimento, sobretudo entre os mais jovens, que nos preocupa e que nos toca. Num contexto em que a justiça está semi-paralisada e em que grande parte destes profissionais se depara com a sua atividade reduzida abruptamente, é incompreensível que o seu regime contributivo não dê uma resposta adequada às dificuldades de quem o sustenta. E a única coisa que ofereça é o diferimento das contribuições e a redução do escalão contributivo durante o estado de emergência. É incompreensível e é inaceitável. Senhora Ministra, a proletarização e a laboralização destas profissões, sobretudo até entre os mais jovens, impõe uma resposta de proteção e segurança melhorada para quem as exerce. O exercício da advocacia em prática isolada em grande número obriga a uma solução integrada para quem a executa. A dedicação quase exclusiva de muitos advogados ao sistema de acesso ao direito tem de fazer parte de um novo modelo que não os exclua. Estes profissionais têm o direito a poder ficar doentes, têm o direito à proteção se ficarem sem atividade e têm o direito a ser pais e a ser mães. A nossa Constituição da República construiu um sistema público único e universal de segurança social com um mínimo de proteção social para todos os cidadãos. Não é isso que sucede na SEPAS. Não há mínimo de proteção social e o seu máximo é o direito a uma pensão de reforma. Senhora Ministra, a precariedade atinge hoje e de forma envergonhada este setor, sobretudo entre os mais jovens. Podemos garantir agora e no futuro a estes profissionais uma proteção digna do Estado de Direito em que vivemos? Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Senhora Ministra, tivemos seis senhoras e senhores deputados a colocar questões, oito, peço desculpa, senhoras e senhores deputados a colocar questões e, portanto, corresponde a 16 minutos. Penso que a Senhora Ministra conseguirá, se houver necessidade, eu depois ajudo aqui também com as várias questões que tomei nota. Senhora Ministra, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu começaria por responder, creio que a Sra. Deputada Mónica Quintela, sobre a questão da proposta que foi apresentada em matéria de violência doméstica. Eu gostava de dizer à Sra. Deputada sobre isso o seguinte. Em primeiro lugar, essa proposta resultou de um estudo, de um trabalho muito aturado, feito quer ao nível da comissão criada na sequência das recomendações da equipa de análise retrospectiva de homicídios em contexto de violência doméstica, quer de uma interação que houve, um grupo de trabalho que foi criado, em que, com representantes das mais variadas entidades, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, das instituições que trabalham com esta matéria, e que, sobretudo, esta resposta, ou seja, uma resposta judiciária integrada, que permitisse, numa primeira fase, ao juiz que toma conhecimento do facto decidir sobre todas as questões, a realidade toda associada àquela à condição daquela vítima e de quem a rodeia, era uma medida pela qual se ansiava há muito tempo. É uma medida que nos é recomendada pelo Grévio, também, devo dizer. Nós tivemos dificuldade em encontrar um desenho. Este desenho, do nosso ponto de vista, é que será aquele que melhor, que no nosso contexto, no contexto constitucional que nós temos, que melhor responde às necessidades que se verificam nesse primeiro momento. E há uma coisa que é preciso terem atenção. Esse juiz de instrução, por um lado, a Procuradoria-Geral da República, neste momento, tem a funcionar um modelo em que, no Ministério Público, no Tribunal de Instrução Criminal, em matéria de violência doméstica, há um magistrado da área criminal e há um magistrado de família e menores. O que significa que as propostas que serão feitas a esse juiz de instrução serão propostas já alimentadas pelo conhecimento do magistrado de família e menores. Mas, segunda questão, estas medidas são provisórias. Ou seja, estas medidas só se transformam em definitivas quando houver uma decisão do juiz competente, do juiz de família ou do juiz civil. E, portanto, nessa medida, a transitoriedade do conjunto das soluções que venham a ser adotadas pelo juiz de instrução criminal, eu diria que não é afetada pelas questões da especialização. Mas também sobre isso devo dizer outra coisa. Foi este Parlamento que aprovou uma norma de acordo com a qual seria obrigatório, os centros judiciais deviam inserir nos seus programas, quer ao nível da formação inicial, quer ao nível da formação contínua, a matéria da violência doméstica e as atualizações que foram sendo feitas. O que significa que o Centro de Judiciários vai ter que fazer formação também nesta área específica antes deste processo entrar em vigor. E a questão da rapidez. Ora bem, como a Sra. Deputada sabe, nós temos neste momento provavelmente vítimas amordaçadas. Não falo fisicamente, mas falo de vítimas numa situação de confinamento com o agressor, o que, apesar de todas as medidas que foram tomadas no sentido de facilitar os contactos destas vítimas com as instituições de controle formal, estas vítimas têm de facto limitações. E a experiência comparada que nós vemos nos restantes países, na França, no Reino Unido, na China, relatam-nos justamente situações de vítimas muito condicionadas que tiveram enorme dificuldade em fazer participações e mesmo assim nesses países aumentaram muito. O que é que isto significa? Isto significa que quando sairmos desta situação, nós podemos ter a correr a nós, aos tribunais, um grande número de vítimas nesse contexto. E esta medida visa justamente preparar esse futuro, que é muito próximo, que está muito próximo de nós. E, portanto, temos uma resposta que seja já uma resposta à altura daquilo que nós pensamos que é a melhor resposta possível para as vítimas. Aquele tribunal não vai decidir em definitivo matérias de família ou matérias cíveis. Aquele tribunal vai tomar medidas que têm caráter provisório e que precisam depois de ser validadas pelo juiz competente. Basicamente, essa é a resposta que eu tinha para dar à senhora deputada relativamente a esta matéria. Redução das queixas. Depois, a senhora deputada Joacine Catar Moreira colocou-nos uma questão relativamente ao problema dos centros educativos. Eu tive já a ocasião de dizer, perguntou-me se não haveria, não seria o momento de haver um outro olhar do Estado sobre a juventude que enche os centros educativos. Eu posso admitir que, ao nível, se fizer uma análise das decisões, que provavelmente haja um número muito grande de decisões que optam justamente pela medida máxima e que possa haver uma modulação ao nível das várias decisões. Mas a verdade é que os centros educativos são, sobretudo, uma solução de educação para o direito. E é essa a lógica com que estes jovens lá estão internados. O Estado, obviamente, encara com muita seriedade a reinserção social dos reclusos e gostava de dizer, repetir aquilo que disse aqui na minha intervenção inicial. Nesta, como noutras áreas, temos que sair deste momento construindo, encontrando novas formas para a resolução de dramas velhos, como o papel do Estado na reinserção de condenados intra ou extramuros. E, de facto, esta é uma oportunidade para o fazermos. Quanto à questão da expulsão de estrangeiros em tempos de pandemia, Sr. Deputado, eu não tenho informação porque isso não corresponde à minha área, é uma área do MAI, e, portanto, eu não tenho, de facto, informação disponível para lhe dar. Sr. Deputado José Manuel Pureza, só com perguntas difíceis, estudar as implicações da integração da SEPAS, como é que vai ser... Ora bem, é verdade, nós vamos fazer isso, temos o trabalho de estudar as implicações da integração das SEPAS na Segurança Social. Isto é um trabalho a ser feito em atuação com a Segurança Social. Como é que vai ser programado o aumento de funcionários em termos de trabalho presencial em edifícios em que não haja condições de distanciação social? Eu tive a ocasião de dizer, e provavelmente não fui suficientemente clara, que nós vamos começar a trabalhar no que diz respeito aos atendimentos num regime de rotatividade, com o número mínimo de funcionários e também preferencialmente com atendimento por agendamento. Mas que, já em relação ao back-office, às secretarias, aquilo que nós temos estado a fazer é criar não só as condições adequadas de afastamento social para as pessoas poderem trabalhar com distância, mas também compramos equipamentos de proteção, disponibilizando equipamentos de proteção que permitirão a essas pessoas ter uma maior garantia de segurança quando vão trabalhar. Quer dizer, nós não podemos dizer que as pessoas vão trabalhar e não lhes dar a segurança mínima para elas a fazer. E é isso que estamos a fazer. Já adquirimos os equipamentos que estão disponíveis e que vão ser utilizados. Nas salas de audiência, que são espaços mais complexos, eu diria, nós estamos também a trabalhar com arquitetos no sentido de identificarmos as melhores formas de criar áreas de apartamento. Perguntou-me também se nós estávamos a pensar em deixar que ficassem em casa as pessoas com mais de 60 anos. Ora bem, eu estou já com mais de 60 anos. Também, não é? Pronto. Eu já estou com mais de 60 anos. Eu diria que as indicações são a partir dos 65 e as pessoas com comorbilidades. E, portanto, nós nessa matéria, aquilo que faremos é respeitar as orientações que nos forem dadas pela Direção-Geral de Saúde. E, obviamente, assegurar que os senhores administradores judiciais e que as comarcas respeitam as orientações que lhes são dadas nesta matéria. E que têm, obviamente, o dever de proteger estas pessoas em situação de maior fragilidade. Questão da nacionalidade. A regulamentação da lei da nacionalidade vai ser. Está em trabalhos terminados no Ministério da Justiça, irá agora para a PCM para se fazer a
digamos que a interação com as demais áreas governativas. Deputada Lina Lopes, como é que será feito o fim da suspensão dos prazos, bem como o regime de citações e notificações? Para mim, a proposta que fiz, e que fila logo na minha intervenção inicial, era no sentido de se levantar a suspensão dos prazos relativamente a todas aquelas situações em que seja possível praticar os atos através de meios das nossas plataformas eletrónicas de trabalho atuais ou através de meios de comunicação à distância. Como é que se vai adaptar as férias judiciais? Eu não fiz nenhuma proposta. Quem sugeriu essa sugestão aparece num diploma do Parlamento. Agora, aquilo que eu admito é que seja possível, por exemplo, encontrar-se um modelo de redução das férias judiciais, pronto, e reconduzi-las, por exemplo, ao mês de agosto. Isso é uma hipótese que eu admito como aceitável e como possível. Retirar o mês de agosto às pessoas, acho que não, porque, para além de mais, há vidas organizadas, há famílias, há pessoas que dedicam essa fase a preparar o trabalho, e, portanto, essa hipótese eu não a veria com bons olhos. Perguntou-me também, no acesso aos tribunais, se vai haver medição de temperatura. Senhora Deputada, não, por mim, não. Pode ser que haja uma decisão do Governo no sentido de, ou do Parlamento no sentido de haver medição de temperatura. Eu não estou confortável com a ideia de se medir a temperatura das pessoas à entrada dos tribunais ou de outras instituições quaisquer. Pronto. Neste aspecto, embora a CMPD costume ser, em alguns casos, muito radical, de facto, o parecer da CMPD parece-me razoável, embora eu saiba que haja diferenças de pontos de vista mesmo ao nível do Governo. Doutora Isabel Rodrigues, senhora deputada, estou sem introdução à Ponta Delgada. Ora bem, senhora deputada, de facto, o TCA Centro decidiu, sim senhora, já relativamente à questão do Tribunal de Ponta Delgada, relativamente à questão da primeira fase do concurso. Acontece que essa decisão não transitou em julgado, o que significa que pode haver recurso e, portanto, nós temos que aguardar pelo recurso. Quanto à hipótese que colocou, obviamente eu obedecerei ao Parlamento e perguntarei ao Governo Regional se tem uma alternativa, porque é o Governo Regional que encontra uma alternativa, sendo, no entanto, certo que a alternativa que foi facultada ao Governo, pelo Governo Regional ao Governo, foi exatamente esta. Depois, obviamente, nós tenderíamos a acelerar o mais possível o processo para resolver aquela situação. Senhor Deputado André Ventura, colocou a questão dos prazos de suspensão de diligências não urgentes e também a questão das férias judiciais. Portanto, eu, relativamente às férias judiciais, já respondi. Relativamente à questão da suspensão das diligências não urgentes, a ideia é que, de facto, se termine com a suspensão, que se termine com a situação de paralisia e que possam ser praticados os atos, as diligências não urgentes, através dos sistemas de tramitação eletrónica de processos e até, em última análise, através dos sistemas de comunicação à distância, videoconferência, telechamada, o sistema WebEx que nós temos neste momento instalado já em 300 tribunais. Dados sobre os reclusos saídos, eu já os sei no princípio, voltarei a dá-los aqui, Sr. Deputado, rapidamente, porque não tem de cor. Ora bem, então, relativamente aos dados, o processo de aplicação do perdão foi concluído e abrangeu 1.179 reclusos. O Sr. Presidente da República concedeu 14 indultos num total de 492 pedidos e beneficiaram já da licença de cidade administrativa extraordinária 674 reclusos, sendo que há quatro situações de licença que estão ainda a ser avaliadas, considerando as questões relacionadas com a paz social, com o requisito da paz social. Quanto à prisão preventiva, o nosso entendimento é que não se aplica, ou seja, aquilo aplica-se às pessoas que estavam recluídas naquele momento, não se aplica às situações de prisão preventiva. E, portanto, obviamente, pode haver situações em que um juiz em concreto faça uma avaliação e considere que por qualquer razão não deve aplicar a prisão preventiva, pode fazê-lo, mas a prisão preventiva não está abrangida por este diploma. A senhora deputada Joana Sá Pereira, e a sua questão é a SEPAS. Saber o que faremos com a SEPAS, uma vez que a redução dos escalões contributivos não será suficiente para encontrarmos aqui uma solução adequada. E o que me pergunta é se podemos garantir agora a estes profissionais uma proteção digna do Estado de Direito em que vivem. O que lhe posso dizer é que tudo faremos para que assim aconteça. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu presumo, a única dúvida com que eu fiquei aqui é a questão colocada pela Sra. Deputada Elsa Paes relativamente ao regime de prisão preventiva no caso de violência doméstica, se ficou ou não abrangido pelo seu enquadramento inicial. Se não, pedia à Sra. Ministra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Elsa Paes, a questão do regime de prisão preventiva não está abrangido por estas medidas, o que significa que numa situação de violência doméstica em que se verificam os pressupostos de aplicação da prisão preventiva, a prisão preventiva será obviamente aplicada. Portanto, não há nenhuma inibição do juiz relativamente à aplicação da prisão preventiva.
Obrigado, Sra. Ministra. Chegamos ao final deste primeiro ponto da nossa agenda. Agradeço a presença da Sra. Ministra, do Sr. Estado de Estado e do Sr. Estado de Estado, que teve que se ausentar para a reunião de secretários de Estado e pediam para comunicar isso também aos senhores deputados, por isso é que saiu ao meio desta audição. Muito obrigado, Sra. Ministra. Os cumprimentos ficam por aqui. Só um minuto, senhores deputados, para que a Sra. Ministra possa sair e a Sra. Secretária de Estado e retomaremos rapidamente a nossa reunião.